Olá, eu sou o Hiroshi.
Oi, eu sou o David.
Olá, eu sou o Clayton.
E você está ouvindo ao
Fala, gay!
E, ai, que dor de cabeça.
Que dor de cabeça, por quê? Olá,
Eu acabei de tomar um
meninas! Tudo bom,
remedinho.
princesa? Ia aprender tudo bem, mas a outra já tá com dor de cabeça, já quer
É,
tomar remédio de cabeça.
nossa!
Já
Ah,
apresentou
essa
uma
cabeça
cartela aqui
aí,
de se acalme.
querido. Porra.
Se vira com essa sua cabeça, entendeu? Eu quero animação, eu quero muito, muita entrega,
Vou
entendeu? É
entregar, vou
isso.
entregar, vou
É
entregar.
sobre, é
É
sobre.
sobre, vamos lá, queridinha. Você tem que estar feliz, tá de férias, estamos todos de férias, tirando a Cleita.
É,
Ah,
sim,
ela
a
tem que trabalhar
única.
mesmo,
Sim,
querida.
a mais feliz.
Alguém tem
A
que
mais desgraçada.
sustentar esse podcast.
A mais
Tem que colocar a
desgraçada
comida da Luna
perdida
lá no
no mundo.
potinho,
Sempre assim.
limpada, tudo dela,
Alô?
que a
A
Luna
Luna vai
tira
lá às seis
comida,
horas da
viu?
manhã, né? Bate na cara dela e fala: Levanta, vagabundo,
Sim.
vai comprar minha comida.
Lógico.
Sim.
Acorda,
Mas pior que é
vagabunda, vai
verdade,
trabalhar.
gente. Ela te
Ela
acorda às seis da manhã.
come. Ela acorda, 5h30 ela começa.
Meu
Porque eu
Deus.
levanto às seis. Eu levanto às seis.
Eu
Seis e
acho que dá
quinze ela tá
5 horas, ela
levantando.
olha no relógio, ela fala: esse viado não acordou ainda
É
pra
uma
ir
coisa de
trabalhar e comprar minhas
louco. É uma coisa
coisas?
de louco. É uma coisa de louco.
Eu acho que eu
5h30
teria
ela
matado ela.
começa.
Eu já teria matado essa
Zunhar
pessoa.
o pé da
Luísa
cama,
Mel!
sabe?
Luísa Mel! Luísa
Amiga, é uma coisa
Marilac!
de louco.
Ai, gente, que horrível.
Ela começa, ou ela vai usar o banheiro e começa a coisar a caixa dela, ou ela raspa o pé da cama aqui, sabe? O box.
Errado,
Que
ela
ela
não
sabe que você não gosta, né? até. Sim, porque faz o maior barulho, né? Parece que ela tá arrastando a minha cabeça na parede. Porque é muito barulho, você não tem
Lógico.
barulho nenhum,
O
ela pega e
viado
faz
não a
isso.
levantou ainda para trabalhar, arrumar dinheiro para
Desse
sustentar a
jeito.
minha casa, ela pensa.
Com
Lógico.
certeza.
Vai
E a
trabalhar, seu
ração de
boiola
milhões,
imunda.
viu? Cobase, me ajuda,
E
viu?
a
Eu preciso
Whiskas,
de uma
hein?
ração.
Whiskas.
Uísca, meu amor, Royal Canin, tá? Uísca não pode
Nossa.
dar pra gato, é Royal Canin, entendeu?
Nossa, tô passada.
É,
Então
meu
é isso, gatinhas.
amor.
Vamos lá antes de começar com a carejada. Davis, pode dar os recadinhos pra galera?
Dou sim, querida. Vamos lá.
Ui, passivou toda.
O que é isso? Que é isso?
Ah, então, gente, sigam a gente. Você que tá chegando aí, ou você que, né, já ouve a gente aí já há um tempo, segue a gente lá no Instagram, e no Twitter e no TikTok. É arroba Fala Gay Podcast. Eu não queria dizer não, mas já dizendo, ó. Já tem uma coisinha nova aí, legal. Então, só quem segue a gente nas redes sociais vai ficar sabendo primeiro. Quem só acompanha a gente aqui nas plataformas, ouvindo a gente, vai saber depois. Mas, se você seguir, você vai acompanhar em tempo real o que estiver acontecendo. Vem novidade
Olha.
aí, tá bom?
Ai, que
Então, segue
ansiedade.
lá,
Tempo
curte,
real,
engaja com a
chique.
gente, manda dicas. Tá? É muito legal, a gente adora receber dicas. Manda recadinhos, manda cartinhas, manda beijinhos, manda o que você quiser lá pra gente.
Cartinhas pra
No
Xuxa.
arroba Fala Gay Podcast. Vem,
Obrigada,
vem.
Queen. Muito obrigada.
De
Cleita, o
nada, Queen.
que você tem pra dizer pra gente?
Gente, se você não for imédio, não estiver ouvindo agora esse episódio pela primeira vez, eu vou
Olha que
pegar o
bicha
bonde
amarga, ela já vem
Andono.
com ódio no coração.
Mas eu não falei nada, gente. Eu tô sofrendo hate aqui. Hate. De graça, eu não falei nada. Nada. Se você está chegando agora, por favor, meu querido, entra lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no YouTube e curte a gente. Põe, aperta o seguir. Avalia assim com as estrelinhas, por favor, no Spotify, para a gente ser distribuída por aí, para nossa palavra alcançar o céu, a terra e o inferno. Por favor, faça isso, entendeu? É isso.
E a
É isso que eu
todos
tenho pra...
vocês que deram as estrelinhas lá no Spotify, muito obrigado, viu,
Olha,
gente?
só
Não
tem
fizeram
zero
muita gente,
mais
é
que a
sua
sua
obrigação,
obrigação,
ah, eu tô
entendeu?
tão
É isso.
orgulhoso, 57
É
pessoas,
sobre
viu?
isso.
Vem aí,
E
vem aí.
pessoal, vocês que estão vindo a gente, não esqueçam de mandar seu e-mail, seu recadinho pra gente pelo Instagram, pra gente ler no nosso projetinho especial que a gente tá fazendo, então a gente quer
Sim.
receber. A gente já recebeu alguns, tá muito, ai, muito fofinho receber, tá
Rolando
vendo?
uma
Muito legal.
triagem, babado. Então, por
Sim, então por favor,
favor.
mandem, mandem. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Vamos lá, gente, mandem.
Sim. E se você for, se o seu caso chegar a ser lido, meu amor, você vai ficar milionária. Se
Vai.
prepare.
Você vai ganhar na
O
loteria.
DAS vai ganhar na
Ela
loteria.
profetizou, hein? Ela
Isso. É sobre isso.
profetizou.
O que sai da nossa boca, meu amor, vira ouro,
Não, o que
entendeu?
sai da
É.
sua boca? Pra quem não sabe, Cleita já recebeu um
Nossa!
chamado aí, ó. Ela
Que
tem um
chamado!
pezinho ali, ó. Que ela tem. Ah,
Nossa!
Cleitinha.
Que chamado que
recebeu, mulher? Vamos convidar o seu titio a participar do podcast. Ah, isso.
Bicha, sai pra lá. E não sei o que a gente tá fazendo aqui, viu? Fala aqui, minha amiga.
Eu quero saber disso depois, David. Eu não tô, acho que eu não tô sabendo. Doida,
amiga. Ela é
vamos conversar no off.
Ela é doida da cabeça. Ela
o
fica...
misticismo tá na veia dela. Tá?
A jovem mística. Entendi.
Olha lá, essa ela gay.
Deixa a comunidade pegando, mística pegar você, que você vai ver. Sai daqui, ô fragmentada.
Vamos lá. O tema de hoje não tem nada a ver com o disco que a gente falou. É um tema completamente aleatório, do disco que a gente falou diferente. E a gente vai falar sobre o lado bom dos relacionamentos. A gente qual quer é? Aproveitar... Então, a gente quer descobrir qual é, né? Os inícios de relacionamento, no namoro, como que é as coisas boas,
é o dia dos namorados, fofas. Né? Que tá quase aí. Né?
Exatamente.
Dum, dum.
Vai, dum, Bianca. Dum. Continua.
Não, eu não vou cantar.
Eu queria ter o Satã aqui pra colocar um autotune na voz.
Ah, eu queria muito. Eu queria que esse episódio inteiro tivesse uma música de fundo que fosse romântico, os baladas dos anos aquela... 90, anos
isso, 80. Ia falar. Igual de rádio, inglês. Você lembra?
Ah, eu amo.
Que tinha li as cartinhas dos sim, ouvintes com a música sim. No fundo.
Ai, tudo pra mim, tudo. É Gil Gomes que fala, que tinha aquele homem que fazia aquelas historinhas.
Ah, eu não lembro, mas dava eu lembro medo. Da voz dele.
Eu acho que é. Então ia ser perfeito para mim, um episódio de milhões. Vem aí, quem sabe.
Então é sobre isso, é para falar sobre o lado bom. A gente tá feliz, a gente tá fofinha. Então a gente não quer falar sobre o lado ruim, sobre traição. A gente quer falar sobre o lado bom. É só coisa boa. O episódio de hoje
mas
é só
isso que é a coisa
positividade.
Boa?
É só positividade o episódio de hoje, hein, gatinhas? Não quero saber não, hein?
Tá
vamos lá. Vamos então, começar, tá então, para dar uma aquecidinha. Eu quero que vocês me digam. Qual é a sensação de estar apaixonado? Como vocês descobrem que estão apaixonadas? Você é uma voz que vem no seu ouvido? É uma pessoa que te fala? Você está apaixonada, gay? É o que? Como que você descobre que você está apaixonada?
É uma coisa ruim que jogam na gente, assim, sei lá.
Ai, que horror, viado.
Eu acho que é um aviso do seu íntimo que fala. Você se fudeu.
Ele faz assim,
eu
né?
Eu acho que é isso.
Talvez seja isso.
É um anjo, assim, seu o íntimo. Cupido olha pra você e faz, ó... Fudeu.
Se fudeu, sua filha da puta. Agora você vai ficar rendida, sua desgraçada. É isso que vai acontecer com você. Eu acho que é isso mesmo, gente. É isso, não tem como. Mas é uma sensação boa, não é? Eu acho que é bom mesmo assim, mesmo saber que você tá fugida.
Não, Cleita, fala sério. Gente, Cleita,
eu quero
é
detalhadamente.
Apaixonada.
Eu quero ela detalhadamente, é Cleita, como que você sabe que você tá apaixonada? É a borboleta no estômago, é o friozinho na barriga. Falar sério, é um amigo que fala assim, gay, você está apaixonada, gay. Para.
Ai, gente. Sério,
vai. Para de palhaçada, piadinha, para, hein, caralho.
Gente, mas a gente tem que ser. No nosso mês, a gente tem que ser mais engraçada do que a gente é. Eu tô entregando o um personagem, o que me é pedido. Entendeu?
Porque nossa. Gays, LGBTs, tralá, né? São muito.
Que coisa tóxica. Mas então, gente, eu acho que a sensação de estar apaixonado, eu acho que são muitas sensações que a gente tem de uma vez, né? Eu acho que a primeira é a vontade insaciável de ficar com aquela pessoa, de receber mensagem daquela pessoa. Tipo, as coisas mais simples, sabe? Tipo, oi, tudo bem? Ou você receber um emoji que seja uma foto do dia daquela pessoa que você tá começando a se relacionar e você recebe, aquilo já te dá um calorzinho. Você fala, ai, caralho, por que que eu tô feliz? Porque eu tô recebendo a foto da pessoa lavando louça, por exemplo, sabe? Sim. Por quê? Porque eu acho que a gente começa ali, tem essas primeiras sensações, eu acho que, pra mim, é essa a sensação de estar apaixonado, sabe? Você começar a se importar com pequenas coisas da rotina do outro, em como a pessoa te trata, como ela chega até você, eu acho que, pra
receber
mim...
Receber aquele bom dia, né, de manhãzinha, sei lá, no metrô, então... empanturrado assim, aí você recebe um bom dia assim, ai, que delícia!
Sim, é você começar a saber da rotina daquela pessoa e você saber que a primeira coisa que ela fez foi mandar mensagem pra você. Então, pra mim, eu acho que isso é uma das coisas primordiais. Pra mim, já não é nem paixão, mas já é amor, na verdade, né?
Nossa.
Porque eu sou otário de que sou. Nossa. Mas eu acho que é isso. É isso. Parecia amor, mas acabou, entendeu?
Aí é positividade, vamos positividade nesse episódio, volta aqui.
O personagem dela já caiu.
Caiu por terra.
Você me lembrou da música, a tradução.
Mas eu acho que é isso mesmo, gente. Eu concordo
pra
com vocês, a Cleita.
Como que é isso?
É tudo isso aí que você falou. Na verdade, eu demoro muito pra perceber bem. Que eu tô apaixonado. Eu primeiro começo essas coisinhas, E aí,
Ariana, né,
é, eu não dou o braço a torcer, que eu tô apaixonada.
Ela mora há 10 anos.
Alguém depois de um tempo vai falar assim: nossa, quem você não tá apaixonada? Eu falei: será que eu tô apaixonado? Aí começa a perceber: eu falei, meu Deus, eu tô muito apaixonado. Puta que pariu.
Sim,
amiga. Ela pensa isso quando ela já tá de 4, né?
Sim. Já tô apresentando pra todos os meus amigos, levando no carnaval, já tô lá. Não tô apaixonada, não tô.
Oi, tudo bom?
É bem assim, mas eu demoro a dar o braço a torcer. Mas é tudo isso, é o friozinho na barriga, eu receber mensagem. Ah,
mas eu acho que é natural antes. A gente não se entrega de imediato. Às vezes a gente se apaixona muito antes e gosta muito antes, mas a declaração mesmo, tipo, o render-se, eu acho que vem lá na frente. A gente segura um tempinho mesmo. Pode assistir mais seguro, ver se a pessoa tá na vibe e
vem
tal.
A negação, né? Mas o período de negação. Isso. Não sou apaixonado,
e
não
tipo,
sou.
Ah, gente, não vou. É mentira, ou não
então
quero
é,
e tal.
A gente não percebe mesmo, né? Acho que, tipo, a gente acho que tem muito, sei lá, talvez, muitas barreiras, assim, né, e tal. Acho que vai acontecendo coisas que a gente vai gostando, assim, e tal. Mas a gente é que nem... Eu acho que a primeira coisa é ser meio que achar que é gostar de amigo, né, assim. Aí vai acontecendo uma coisinha aqui, outra ali, você vai... Ai, que pessoa legal, que não sei o que. Aí vai acontecendo as coisas. Aí tem até um start, até que tem um start. Alguma coisa que a pessoa faz, você fala, porra... Não, eu acho que aqui tá acontecendo alguma coisa a mais.
Sim.
E aí eu acho que é a coisa que o Cleto falou, um bom dia... É, porque, porra, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela acorda é te dar um bom dia. Você vê que é cedo, assim, ó.
Sim.
Você fala, porra, eu acho que... dá a entender que a pessoa, tipo, priorizou, sabe? Ai, deixa eu dar um bom dia pra outra pessoa, entendeu?
Sobre isso.
No final
não que
do
amigos
dia...
também não façam isso, né? Mas, assim, acho que quando aquela pessoa tá tendo uma coisinha, é diferente.
Também no final do dia, perguntar como que foi e tal, eu acho que isso, tipo, conta muito, sabe? Acho que é a curiosidade, né? Eu quando tô gostando de alguém, eu fico muito ansioso, assim, porque eu quero saber mais a pessoa, eu quero conhecer mais, então, tipo, um pouquinho que fala aqui, um pouquinho que fala ali, é muito gostoso, sabe? Essa sensação das borboletinhas que as pessoas falam, eu acho que eu nunca... Ah, vocês já sentiram isso?
Ai, já, lógico que já.
Todo mundo já sentiu, amiga.
Ah, me dá um piriri ao invés.
É isso.
É a diarreia, só que é borboletas, entendeu?
Ah. Aquela mexidinha, os gases mexendo no intestino, aí falam que é borboletas. Mas é esse movimento. Amiga.
Mas acho que é isso, tipo, vem um start, aquela coisa de você querer ver a pessoa e tal, acho que esses são... Vai acontecendo alguns sinaizinhos, mas você vai falar, não é isso não. Até que eu acho que pra mim acontece isso. Aí quando dá um start, você fala, aí eu penso assim, meu Deus. É, aí já era.
Fudeu.
E amor à primeira vez, vocês acreditam? Vocês acham que tem, tipo, um negócio, tipo, putz, primeiro encontro, primeira vez que tô vendo, já estou apaixonado. Ou não, a paixão vem surgindo aos pouquinhos, assim. Vão sair. Tipo, ai, segundo encontro, terceiro encontro, nossa, que legal. Aí vai saindo, aí vai surgindo essa sensação, assim, de estar gostando da pessoa.
Não, comigo até hoje, essa coisa do primeira vista nunca aconteceu, não. O que acontece, tipo... já aconteceu muito, no metrô, algum lugar, assim, você vê uma pessoa assim, aí você fala, puta que pariu, aquela paixonite de metrô.
Tesão à primeira vista.
Você passou, né?
Não passou daquilo, né? Não passou daquilo, a pessoa vai embora.
Você indo pra sentido Zona Leste, o outro no outro metrô indo no sentido Centro. Aí você vê pela janela.
Ou então você vai, sei lá, no fast food, ou no cinema não, vai num fast food, ou sei lá, numa livraria, aí você vê a pessoa pedindo uma informação e tal, você vê a voz da pessoa, é interessante, é bonito, não sei o quê, você fala, meu Deus, ai...
Você já imagina a vida inteira com a pessoa, né?
Então... Não, ela já tá encomendando bolo de 3 andares, sabe? Assim, ó, eu quero uma cauda longa, já chamando as amigas da sua madrinha. Mas eu acho que só essas paixonites assim de metrô que passam, assim.
Mesmo. Aí eu não vou, eu vou cuspir pra
vocês
cima.
Vocês acreditam?
Não.
Eu não acredito.
Eu já me apaixonei. Já me apaixonei à primeira vista. Não à primeira vista, nossa, mas no primeiro encontro. Tipo, primeiro encontro, assim. Ou então, um negócio.
Mas aí foi a primeira vista, não foi? Você viu a pessoa na
primeira vez. Isso, então. Por isso que eu tô. Pra mim é a primeira vista. No primeiro encontro já me apaixonei, ou então era um negócio pra ser casual. Aí, tipo, putz, saí muito engatilhada, já tô pensando no casamento inteiro. Já aconteceu, é bem triste. Porque aí a outra pessoa, tipo, não. Tá cagando pra você, né?
Mas aí foi não deu só. Certo, amiga? Não fluiu?
Amiga, nesses daí, não. Nesses históricos que eu tive, não, né? Inclusive, hoje eu tô namorando.
Não, é, outra pessoa. Ela é doida, ela faz de doida.
Não, amiga, não entendi, me perdi, então.
Amiga, assim, eu não saí só com o meu namorado atual, né? Tive outros.
Não, sim, amiga, não. Lógico, você tem 80 anos. Você
exato, tem amiga, exato. Você tem uma vida, uma história, né?
Sim, então, mas aí, tipo, não deu certo em nenhum momento. Vocês nem ficaram várias vezes, não. Só saiu a primeira vez, curtiu e
não saiu teve, mais. Teve uma vez que eu nunca mais saí. Mas porque, tipo, a pessoa morava em outro estado, então ela foi embora, ela só tava, sabe, era só pra ser um casual.
Eu sou do Nordeste, ela do Sul.
E aí eu me apaixonei, então, e a pessoa foi embora e viveu a vida dela, né? E teve vezes que, tipo, me apaixonei à primeira vista, no segundo encontro foi mais ou menos, o terceiro foi o ó, depois eu nunca mais quis ver a pessoa.
Ah, então você não se apaixonou, amiga.
Me apaixonei, no primeiro encontro eu estava apaixonada.
Não, amiga.
Se a paixão foi embora rápido.
Eu não vou mentir pra você, era carência.
Talvez, entendeu? Amiga, talvez.
Tesão,
gente, uma coisa pergunta aqui. Tipo. Vocês sabem diferenciar, assim, pra vocês, paixão de amor?
Sim.
Hoje sim. Sabe? Hoje então, sim.
Vai, descreva, Cleiton, justifique sua resposta.
Ai, amiga, eu acho que paixão é uma coisa mais. Carnal, sabe? Posso falar mais maior besteira aqui.
Não, eu vou passar pano, tipo, pra você, pode falar.
É uma coisa mais, sabe, que você não tem muito controle. Você simplesmente quer viver aquilo ali, você quer aquela pessoa, você quer beijar aquela pessoa, porque é impulsional? Impulsional?
Impossível.
É um impulso, é uma coisa impulsiva. A paixão, acredito que é isso. O amor é uma coisa mais calma, ele é mais brando, você pega pelo detalhe, pelo contato, pelo dia a dia. Eu acho que tem essa diferença. A paixão é meio que... Eu não vou dizer que tesão, porque tesão é uma coisa que acaba muito fácil. A paixão, eu acho que é um encantamento mesmo. Tipo, é aquele primeiro start de ver alguém, conhecer alguém, tá muito interessado, querer saber tudo sobre aquela pessoa, beijar aquela boca logo, viver tudo de uma vez. A paixão, pra mim, é isso. É um estupor logo, rápido. Preciso fazer tudo isso de uma vez, porque aquela pessoa me deixou apaixonada.
Enlouquecida.
Eu vi uma vez... Não, sabe essas frases de coaches de Facebook?
Eu amo.
Eu fiquei vendo. Mas essa eu achei bem bonitinha, eu achei que faz sentido. Que falava que era... Eu vou usar minha licença poética aqui e falar do jeito que eu lembro.
Isso, amiga.
Fala. Mas era um negócio, tipo, falava que a paixão é você olhar a pessoa e se apaixonar achando... Porque se você acha que ela é perfeita pra você. Então isso é a paixão. Você olha aquela pessoa, ela é perfeita pra você, você quer ficar com ela. E o amor é depois que você descobre que ela tem defeitos, obviamente, e mesmo assim você ainda gosta dela.
Você fica.
Tipo, isso não é um problema.
É muito. Tem uma opinião definida, sim, mas eu acho que tem um pouquinho dos dois, assim. Tipo, acho que quando a. Eu, pelo menos, eu acho que quando eu tô apaixonada...
É claro que o defeito assim... da pessoa não é ela ser serial killer, não sociopata, né? Não, né? A gente tem que ponderar aqui também, né?
Ah, sim. Gente, mas isso é bobagem, não é tão interessante.
Mas pode falar, Beira, só pra deixar, né? Porque senão depois... Deixar alguém claro, faz, né? Um corte, mas... aqui.
Mas eu acho que mesmo quando eu tô apaixonada, acho que eu vejo os defeitos e eu passo por cima deles, sabe?
Também.
Tipo, eu acho que eu, tipo, falo, não, isso aqui não me incomoda. Mas incomodou, mas não me incomoda. Sim. Então, acho que é isso. O amor, aí eu já falo assim, não, isso aqui tá errado. Isso aqui tá me incomodando. É um encantamento, mas aqui a gente, né, vai ajustar isso aqui. Então, é mais calmo, como o Cleiton falou. Acho que é mais entre o que você falou e o que eu penso, para mim, é isso. Acho que é entre o que você falou e o que o Cleiton falou. E aí, o amor é mais calmo, a paixão acho que é mais...
Assim, uma ardente, mais real, fuego.
Até virar amor, a gente se apaixona mesmo. Tem um estágio da paixão, não tem? Deve ter mesmo, eu acredito que tem.
A muito... paixão é no início, né? Ou vocês acreditam que a paixão, tipo, dura, assim, tipo, anos e anos?
Não.
Você acha que não, Bi?
Não, eu acho que existem momentos de...
Anos e anos, eu não tenho local de fala.
E volta.
Então, eu também não tenho local de fala pra coisa. Eu só tenho o achismo, né?
Eu tenho o meu local.
Já tem anos e anos aí. Se
é um local, né, Bi? Se é o local
de todo mundo. Eu tenho o meu local. Agora, se é o de fala de todos, eu não sei. Mas no meu local de fala...
Sua opinião, Bi, sua opinião.
Eu tive um relacionamento de 8 anos. Uhum. Então, eu acho que... A paixão, ela vem e volta, nesses períodos. Tipo, você não está apaixonado o tempo todo dentro desse relacionamento longo. Uhum. Em alguns momentos você vai estar, você vai reencontrar aquela pessoa do início, aquelas situações do início, você vai ver nessa relação longa. Mas uhum. o amor existe desde o início, vai até o fim. Eu acho que é por isso que tem... entre essa diferença mesmo. A paixão, para mim, é uma coisa que vai e volta. A gente se encontra ali em algum, no meio do processo. Uhum. Em um relacionamento longo. Pelo menos para mim, aconteceu assim. Mas não é todo relacionamento inteiro. Ah, eu tô apaixonada. Não, morro de amor a vida inteira. Não, gente, você acostuma. Tem rotina, uhum. tem o dia a dia. Tem o dia que aquela pessoa tá um saco. É. Tem o dia que você é um saco. Uhum. Então, não existe isso. Ainda mais se você viver junto com aquela pessoa, que foi o meu caso também. Uhum. Então... não, esse encantamento, ele surge e volta. São fases da vida, gente. Como a primavera e
tá tudo
verão.
Bem, é ótimo,
e
né?
Tá tudo a gente bem, não tá, sim.
A gente não tá perfeito todo dia, a gente não tá legal todo dia. Exato. Então, o relacionamento impacta.
Mas imagina, é muita energia que a gente gasta quando a gente tá apaixonado, assim, no início de relacionamento. Imagina ter bastante. Que gastar essa energia durante anos da sua vida, todos os dias.
É isso, entendeu? Tem que ter um período ali que dá mais calmo pra cada um também viver as suas coisas, exato. Assim. Trabalhar, enfim, fazer seus projetos, enfim. Mas e aí depois se reencontra e dá uma aquecida de novo. Mas eu acho que os dois, obviamente, né, se cruzam ali, né, se atravessam a paixão. Uhum. Com amor, durante, né, o relacionamento.
Ai, que romantic. Ai, you're so romantic. E aproveitando isso, gatinha, já pode falar aí. Você se acha fácil, assim, declarar pra alguém quando você tá apaixonada? Você fala assim, ai, eu tô muito apaixonada por você, puta que pariu.
Eu acho que ela ia perguntar, vocês se acham fácil?
Não, amiga, isso eu não vou perguntar pra vocês, né? Pelo amor de Deus.
Sim, eu acho. Amiga. Ah, responde vocês primeiro, eu quero ouvir vocês.
Eu acho fácil. Eu consigo fazer isso. Acho que depois de tanto tempo que eu acho que eu fiquei sem... Na minha fase de adolescência não era assim, não era acostumado a demonstrar sentimentos, tudo e tal, né? Mas eu sempre eu gosto de me relacionar com as pessoas. Então, a partir do momento que eu comecei a liberar isso, entendeu? Tanto em qualquer coisa, com a minha mãe, com a minha família, com os meus amigos e tal, abraçar e tal. Quando eu tô gostando de alguém afetivamente, isso não é diferente. Então, eu preciso ser honesto e sincero com ela, ó. Tô sentindo isso aqui, a gente tá indo no mesmo barquinho e tal. Eu gosto de falar, eu gosto de chegar pra pessoa e falar pra ela o que eu tô sentindo. Eu acho super tranquilo. Pra mim, hoje, é de boa, sim.
Não, pra mim já é o contrário. Eu tenho muita dificuldade de dizer que eu gosto de uma pessoa. Pra eu dizer que eu gosto daquela pessoa, é porque eu gosto muito daquela pessoa. E eu não tô aguentando mais segurar, assim. Então, se algum dia... Se eu já disse pra vocês que eu gosto de vocês, Bi, guarda no coração, que foi de coração.
Ah, você nunca disse, Bi.
Não, é porque eu não gosto.
Sim. Pois é.
Amiga, então é isso. Então eu não gosto de vocês. Putz. Não, mas é verdade. Eu tenho muita dificuldade.
Não é uma dor. Por que você tem uma dificuldade?
Amiga, não sei. Eu preciso fazer um negócio chamado terapia. Terapia, né?
Vamos resolver isso agora. Vamos
aí
resolver.
Eu me autofiz terapia, eu acho que tem alguma coisa a ver com quando era criancinha e tal, mas eu preciso levar isso para uma profissional. Mas eu tenho bastante dificuldade de falar que gosto da pessoa.
A gente é profissional, então. Amiga. Você não tá
duvidando da minha capacidade. Se fosse ela ame, eu ainda até arriscava. E olha, amiga, que tem um negócio que eu não posso nem falar pra ela, né?
Nossa. Não,
mas
não,
eu não consigo. Pro Kleber, eu tô 2 anos junto. Óbvio que eu já falei pra ele, né? Tipo, eu gosto muito
já
dele.
Falou, tipo já falou, assim, há 2 anos atrás, quando começou o namoro.
Não, Bi, não falo. No começo do relacionamento, não falava. Eu falava assim, no máximo, eu falava assim, olha, eu tô gostando de você e tal, pra virar um namoro, sabe? Aquela fase entre ficar e namorar. Então, assim, olha, eu tô gostando de você, não sei o quê. Aí a gente falava. Mas...
Pronto, esse é o limite. Agora você lide com o resto e pronto, final.
Problema é seu, tá? Aqui tá o pacotinho de problemas. Lide com ele. Mas pra mim não é fácil. Eu gosto de falar, quando eu falo assim, eu gosto de falar porque é muito verdadeiro. Mas eu tenho muita dificuldade, assim, já não sou aquela pessoa que sai abrindo. Ah, eu gosto de todo mundo, vamos todo mundo ser feliz. Eu sou, não consigo.
Ah, eu sou essa pessoa.
Eu falo.
Gosto do mundo,
gosto do mundo, vamos ser feliz. Não, eu gosto de falar, mas eu gosto de estar seguro do que eu estou falando mesmo. Eu tenho que estar sentindo realmente, saber constatar, tipo,
gosto de você. Isso afetivamente falando, né?
Ou afetivamente.
Em todas as esferas, tipo...
Não, afetivamente.
Afetivamente, né?
Meu, né? Você tá indo pra mim ou pra Cleita?
Não, pra Cleita.
Ah, tá. Eu tô afetivamente mesmo.
Tipo, de se sentir seguro e tal. Tipo,
falar, estou apaixonada por você.
Sim, eu preciso ter... Como é que chama? Certeza disso. Tipo, eu tenho a conclusão. Tipo, eu gosto realmente de você. E eu me importo muito. E eu preciso te dizer isso. Agora, lide você com isso, meu amor.
Se você achar... Segura. Joga a bomba pra ela, né? Joga a bomba pra ela.
Não, porque é isso. Eu aprendi isso. A gente tem que... Tá certo. A gente tem que falar as coisas e esperar a resposta do outro lado.
Ou não... Então, acho que o triste, pra mim, o desesperador é não ter uma resposta. Então,
sim, mas o silêncio aí... também é uma resposta.
Sim, então, mas aí, pra mim não. Pra mim, silêncio é igual no direito. Quem cala não diz nada. Não tem nada a ver se silêncio
é
uma resposta.
Mas em relacionamento é, meu amor.
Pra mim, não tem que ser. Não tem que ser.
Se você diz pra alguém te ama e ela fala obrigada, amor, tem alguma coisa errada, entendeu?
É que aí é um pouco too much, né, cara?
Obrigada.
Você, não era nem pra você estar no relacionamento, né?
Não, mas entendeu? Eu não acho que tenha que ter uma retórica o tempo todo. Tipo, você dizer eu te amo e a pessoa tem que dizer, ah, sim, não. Eu te amo também. Não.
Eu tô falando aqui tipo do início, de se declarar pra aquela pessoa e constatar que você gosta dela e você precisa dizer o início da paixão, entendeu?
E se a pessoa... É que é lado bom, né? Vamos falar do lado bom, continua aí.
Não, mas também pode contrapor com um lado ruim, se você quiser usar como exemplo, tipo, um lado ruim pra contrapor.
É, isso que eu ia falar. E a pessoa fala assim, então eu. Tipo, você fala assim, eu gosto muito de vocês, tô apaixonado. E a pessoa fala assim, eu não sei se eu tô ainda.
Ah, tudo bem.
Então você vai se fuder. Você vai tomar no seu cu, você vai se fuder.
Exato, mas aí você estaria preparada pra ouvir isso? Eu não sei, eu não estaria.
Bem, não, ninguém tá preparado, né,
ninguém,
amiga?
Tá preparado.
Mas fazer o quê? Vamos ouvir.
É lógico que eu não tô falando pra pessoa querendo ouvir esse tipo de coisa. Porém, ela tá sendo sincera. Então, assim, sim, eu pego aquilo, eu já sei o que eu vou fazer com aquilo. Eu vou
enfiar
no cu dela.
No cu. Sim, como assim?
Mas ela vai dizer, não tá rolando, não é assim que eu te vejo tudo e tal. Beleza, vou pegar aquilo, vai doer, vou sofrer. Vou, mas pelo menos eu vou...
Vou socar no meu cu?
Vou socar no meu cu. Vou tentar esquecer a pessoa. É isso, entendeu? Lidar com também as rejeições, assim, né? Aprender a lidar. Mas não é fácil. Eu não te julgo porque não é fácil. Não é uma coisa assim, não, tem que fazer. Não, se você se protege do seu jeito, tá tudo certo. Eu acredito que é isso. Mas eu gosto de falar porque eu prefiro lidar com a verdade, entendeu? Eu prefiro falar
com a pessoa
e ela me dá a retórica dela.
Ah, sim,
se ela estiver gostando ou se ela não tá gostando, porque eu preciso saber, entendeu? Então eu gosto de falar pra já saber o que tá acontecendo. Porque eu não gosto de joguinho.
Eu odeio joguinho também, Bim. Não consigo.
Não dá com o joguinho comigo,
não. Não consigo. Esse negócio de, que eu passei a mão no cabelo aqui, significa que... Não, significa que você passou a mão no seu cabelo, filha da puta. Não. Fala o que você tem que falar. Não tem esse negócio de... O silêncio é uma resposta pra mim, não. Você tem que falar,
não, gente. Não. Não jogue comigo, seja muito claro. Não jogue comigo. Eu não gosto de jogos, eu não gosto. Mas assim, a gente falou sobre se declarar, mas eu acho que eu vejo sinais primeiro. Se eu consigo, se eu posso me declarar ou não.
Eu sou muito lenta com sinais,
viu? Não, amiga, você não é lenta, não. Você não é lenta.
Você é sensitiva. Um buquê de flores e uma aliança para pedir em casamento. Você fala assim, não sei, será que isso é um sinal?
Não, eu gosto tenho facilidade para me declarar e tal, mas eu prefiro ver se aquela pessoa tá pelo menos 1% próximo
do que... O mínimo, né?
O mínimo.
Próximo. A migalha tá vindo?
Isso.
Tá bom, sendo alimentado.
Já posso me entregar, entendeu? Mas aí eu gosto de ver eu sentir os sinais, porque senão eu não vou me declarar à toa também, porque eu tenho um pouco de orgulho, entendeu? Eu tenho minha autoestima preservada.
O sinal da Cleta. Ele curtiu minha foto. Pronto.
Agora... É um processo de sinais, já.
É um sinal.
E aproveitando...
Declarar pra ele.
Aproveitando que vocês estão falando de sinais e tal, retórica, vocês acham que tem como você fugir de se apaixonar de alguém? Tem uma técnica que você fala assim, eu não vou me apaixonar por essa pessoa. Não. E não se apaixona.
Quanto mais eu tento, mais eu quero aquele filho da puta. Não dá, gente. Não dá. Eu não consigo correr atrás.
Você fala assim, eu não vou me apaixonar por esse filho da puta. Não vou me apaixonar por esse filho da puta. Aí já tá apaixonado.
Por isso que eu prefiro ir lá e falar. Porque se a pessoa não gosta, eu quero que ela seja sincera. Porque é disso que eu preciso. Eu preciso que ela fale. Eu não gosto, não tô afim. Não tô te vendo dessa forma. Ou então, tipo... enfim, se ela for escrota comigo, melhor ainda, que aí é mais fácil pra esquecer ela, do que eu ficar, pegar sinais e ficar tentando correr contra a maré. Não funciona pra mim, gente. Eu preciso da verdade, verdade, verdade. True, true.
Amiga, eu não sei se tem como fugir. Não sei. É igual você ter perguntado sobre paixão à primeira vista, sabe? Uhum. Amor à primeira vista. Eu não sei se isso existe, realmente. Eu queria muito que acontecesse comigo que fosse recíproco, sabe?
Tipo, teve gente que já conheci que
falou. Ai, normalmente não é recíproco.
Calçada, esbarrei na calçada e foi tudo. Caiu a folha no chão, a gente pegou junto, se apaixonou e vivemos pra sempre.
Não, era isso. Você tá zombando, bem mais assim. Eu
queria encontrar isso.
Gente, que foi assim, mas... tipo,
conhecer. E namorou? E tá namorando? É, nossa, passado?
É. Não, deve existir mesmo, mas acho que a regra do não se apaixonar, eu acho que dá sim, gente. Dá pra você fugir quando, no mínimo, sinal de desinteresse, fuja, dizia Ana Maria Braga, entendeu?
Amiga, mas aí a gente vai perceber o sinal de desinteresse 6 meses depois, quando a pessoa já está beijando a boca de outra pessoa. Aí você fala assim, talvez isso seja desinteresse.
Mas é o que eu falei, ela deu um sinal de desinteresse, pelo menos ela demonstrou então. Que ela não tá afim, entendeu? Agora,
6 meses depois.
Não é aquela... É, não é aquela coisa, assim, sabe? Tipo, mas aí, eu também, vendo por esse lado, por que que você iria evitar se apaixonar, né? Por alguém?
Por não ser recíproco, talvez, Bi.
Como então, se machucar, não é recíproco, amiga.
Então você tá certíssimo, então. Então
você exato, vai, mas aí como você faz pra não se apaixonar, né? Isso que é a questão, porque normalmente a gente tá pouco se fudendo se não é recíproco,
mas
a gente
só se apaixona. É se apaixonar mesmo e ver o que vai dar, entendeu? Se vai dar bom, se vai dar ruim, você tem que só viver aquilo e ponto. Não é isso que tem que ser. Tem
não,
que
mas
ser
aí
assim.
Nesse caso que ele falou, Bi, da pessoa não ter interesse, tá desinteressada.
A pessoa é um cuzão, a pessoa não quer namorar com você ali.
Necessariamente a gente não vai se apaixonar por uma pessoa assim.
A gente pode sim se apaixonar por uma pessoa assim, gata.
Fale por você.
Não vem, não. Você não vem pagar de desconstruída essa hora da noite, gente.
Por você, pera. Tá, queridinha?
Não, calme, calme. Vamos lá.
Agora eu vou compartilhar aquele vídeo lá da Laura Serafim. Eu não tive atenção, gente, do meu pai, eu fico pegando migalhas de homem.
Não, peraí, eu tô criando um cenário aqui na minha cabeça, então. Eu tô criando um cenário aqui na minha cabeça, então.
Tá,
vamos
vai.
Lá.
Termina de criar cenário.
A gente pode, mesmo assim, tipo, eu tô vendo 6 meses, por exemplo, com alguém, é alguma coisa. Eu vou me apaixonar por essa pessoa, só continuar com ela assiduamente, sabe? Continuar tendo uma relação com ela. Ok.
Do seu lado, né, Bi? Mas...
Não, isso, do meu lado. Eu posso me apaixonar por ela e tal. E aí a gente vai conversando e falando, estamos na mesma régua, estamos na mesma linha.
Mas o tópico é como não se apaixonar.
Então, amiga, mas não tem como você não se apaixonar por uma pessoa que está 6 meses.
Então tá bom.
A não ser que seja um PA, entendeu? E você seja definido isso desde o início. Tipo, eu quero ficar com você só pra gente se curtir.
Mas
se
pegar, qual que é a tática pra não se apaixonar pelo seu PA? Bicho, entendeu?
Você tá muito metódica.
Não tem uma tática pra mim. Eu acho que vai dar energia, dar vibes às pessoas. Você define que você não vai, você quer ficar com ela só deste modo. Você vai trabalhando isso na sua cabeça. Você pode se apaixonar? Você pode se apaixonar. Vocês se acordaram desde o início que vocês estão seguindo uma linha de relacionamento. Eu, Cleiton, não me vejo ficando com a pessoa por 6 meses, 1 ano, e não tiver um interesse nela que eu não esteja apaixonado, entendeu?
Você é uma indireta, viado?
Enfim. Direta pra quem, não, amiga? Não, deixa. Eu estou tentando ser claro.
Olha, eu vou te dar um exemplo. O ano passado, que eu tava ficando com aquele boyzinho lá e tal. Ele já tinha deixado claro desde o início. Tipo assim, eu sou aficada, eu gosto de você como amiga e tal. Eu fui me apaixonando, gente. Eu sou otário, eu sei disso, mas eu fui me apaixonando. Aí você tá sendo metade, você fala assim, tá, eu pego isso, eu não vou me apaixonar. Mas você tem muito controle da sua paixão, hein, gata? Porque eu não tenho, eu não tive.
Amiga, mas aí foi uma permissão sua. Você se permitiu continuar, entendeu? Na esperança de quê? Talvez ele goste da mesma forma.
Mas aí a Cleita tá explicando como se apaixonar, como você fez pra se apaixonar. Eu quero como não me apaixonar, Bi. Eu quero saber amiga, como
não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como.
Concluindo,
não tem
agora como. Ela respondeu sua...
Não tem como, é isso. Eu não sei, gente. Pode mesmo, a gente. Somos fodidas.
Me faz essa pergunta aí. dezembro, eu vou te responder ela com clareza.
Tá certo, bem, eu vou anotar aqui, hein, gata.
Enquanto
agora
isso, tá. Ela tá mamando. Enquanto isso, ela
faz
tá
essa pergunta em dezembro, eu vou responder com você. Eu vou te dar uma resposta
é muito isso. Boa. Como é que a David é falou num episódio aí, que coração partido se coloca com porra? É isso que você falou?
É isso. A lei dela.
E ela tá lá, ó.
Ela tá lá. Muita cola pra colher.
Ela tá uma bonequinha de cera. Olha que linda. Ai,
que absurdo. Tá linda mesmo minha pele. Se você ver como é que tá minha pele, olha.
Ah, gatona. O cheiro de câncer já tava sentindo aqui na minha casa de Itaquera.
Que nojo, que nojo.
Então, aproveitando que a gente tá nessa vibe de que ser trouxa faz parte, né, a gente gosta, vocês acham que se sentir bobo faz parte do pacote de estar apaixonado, do início de relacionamento, do friozinho na barriga, se colocar no papel de trouxa faz sentido? É inevitável?
Mica. Não acho que papel de trouxa é muito forte, mas se sentir bobo, eu acho que é muito comum, né? É o normal, tipo, você ficar bobo com pequenas coisas que aquela pessoa faz, sabe? Ai, me abraçou assim, me olhou de tal jeito, me beijou assim, sabe?
Ai, guardar o papelzinho do house, que primeiro house.
Ai,
que
sabe?
Ai, eu sou assim, eu sou
o ingresso do cinema. O sonho de você colocar dentro do livro. Ai,
se fuder. Eu fazia essas coisas assim com o Kleber no começo. Guardava assim. Ai, primeiro vinho que a gente tomou banho.
Tudo fora.
Hoje não, às vezes eu olho assim, aí eu falo, mano, vou jogar isso fora. Aí eu, ai, não, vou guardar. O primeiro vinho que a gente tomou junto. Eu falo, ai, vou guardar a rolha. Hoje eu nem sei onde tá, mas eu guardei.
Tá no seu cu.
Tapou a rolha.
Filha da puta, tá no seu. Positividade, hein, gente? Gente, então faz parte, né? Não tem como, né?
Não, faz parte.
Sim, eu acho que é gostoso também.
Eu fico muito cadelinha, gente. Ai, que ótimo! Eu fico muito cadela.
E qual que é a melhor coisa de se estar apaixonado? Essa sensação de ser bobo, de rir à toa. É o que que é? É o sentir que é
reciprocidade, né? É a reciprocidade.
Gatilho.
Foi gatilho. Você fala de estar apaixonado, a melhor coisa de estar apaixonado ou de ter um relacionamento?
Boa. Boa, Bi.
Boa pergunta.
Vamos falar. Vamos abordar os dois temas? Vamos primeiro de estar apaixonado. Qual a melhor coisa de estar apaixonado?
É ser recíproco. Próximo, Alan.
Eu acho que não tem como ganhar dessa.
O gatilho da gata, valeu.
Amiga, e terapia? Vamos fazer.
Mas eu acho que além da reciprocidade, eu acho que a excitação, sabe, do início, de estar muito junto, de passar muito tempo junto, de viver as coisas junto, eu acho que essa é uma das coisas de estar apaixonado, que é muito gostoso mesmo. A excitação mesmo. O olho brilhar, sabe?
As primeiras vezes, né, Bim?
As primeiras vezes daquela... Você e aquela pessoa, sabe? Os dois bobos e se conhecendo, se tocando.
Querer fazer várias coisas, entendeu?
Eu acho que isso
Você no cinema, coisa. Aí no escurinho, aquela mãozinha assim, pegando na sua mão, assim.
Ai, que delícia. Faço com desconhecidos? Faço, mas...
Os cineminhas da Augusta, ela já foi de louco.
Ai, vamos! Ai, quero!
Ai, gente, mas é muito gostoso essas primeiras vezes, assim.
É bom isso da paixão, assim, no início. É gostoso isso, de ir conhecendo. Cada coisinha que você vai conhecendo é uma novidade, né? Sobre a pessoa. Os rolezinhos que dá, tipo... O cinema é o clássico, né? Ir no cineminha, ver um filminho. Ou ir no teatro, ir alguma coisinha diferente. Uma exposição, enfim. Ir em vários lugares com essa pessoa e conhecendo e se divertindo, né? É importante também, para mim, né? Se divertir sempre com a pessoa, dar muita risada. Ai, muito gostoso, eu gosto muito de me relacionar.
Ai, que ódio, hein? Tô ficando irritada com esse episódio.
Vamos apagar esse episódio e falar sobre o tema, né? E sobre estar no relacionamento, Bi, qual a melhor coisa de se estar em um relacionamento? Você que tem local de fala de muitos anos.
Uai, você também tem, linda.
Eu vou falar.
Tem o maior local de fala aqui.
Ai, pra mim, então eu vou falar. Então, pra mim...
Fala, começa.
Vou falar uma das melhores coisas. Vai, que tem várias coisas. Mas eu acho que uma das melhores coisas, assim, é você... Literalmente ter alguém que você vai ter ali do seu ladinho. Quando você precisar. Então, assim, tipo, tá uma semana muito fodida, tem um problema que você não sabe como resolver. A pessoa também não sabe como resolver, mas ela tá ali, do seu ladinho, segurando sua mão, tá te ouvindo reclamar. Você tá um saco. É aquele dia que você tá um saco.
É um companheiro.
É um companheiro, é um companheirismo.
Eu preciso de um companheiro.
Eu preciso de alguém só pra me ouvir reclamar. Só pra mandar. Só... Porque eu não posso mandar aquela pessoa tomar no cu, então eu preciso que você me escute eu mandando aquela pessoa tomar no cu, sim, sem a pessoa estar aqui.
Então a psicóloga resolveria seu problema, entendeu?
Ela ganha pra isso, inclusive, né?
Mas você tem seu namorado que é de graça, então.
É de graça, né? Bem, é isso. A gente aqui Zona Leste, né? Então, isso daí. Sim.
Eu acho que é por aí mesmo. Eu só tive uma experiência com namoro, mas eu acho que é isso. Tipo, é o companheirismo, a cumplicidade. É muito gostoso quando você, tipo, tá com uma pessoa e tá junto. Aí vamos fazer isso, vamos. Aí os dois topam, vai lá e faz. É, se tiver algum problema, você, tipo assim... É porque, assim, eu acho que cada relação que a gente tem, tipo, com família... É, com amizades, até com colegas de trabalho e tal, é pra cada um, cada tipo dessas relações é um tipo de coisa que você pode contar. Mas se você tem uma pessoa que está num relacionamento afetivo, tipo, ao meu ver, né? É algo que é muito mais íntimo, é muito mais profundo. Então, é aquela pessoa que realmente tá ali e enfim, você pensa em dois ali, né? Então, é muito gostoso, porque vocês se gostam, né? Uhum. Pensando desse lado. Então, eu acho que se não tiver esse tipo de coisa, cumplicidade, companheirismo, também não rola, né? Então, eu acho que é isso. É muito bom você... É bom ser solteiro também, viu, gente? É bom você fazer
o seu Ela mudou o personagem.
Não é sobre isso, não é sobre isso, amiga. É sobre estar junto.
Eu preciso colocar o lado bom também de ser solteiro. Mas é bom
você. Não, Bia, esse é outro episódio.
É outro episódio.
Dia 6 de setembro a gente faz esse episódio.
Quando você tá com alguém, e aí você, tipo assim, você pode resolver a dois, e é muito bom, porque é gostoso. Eu acho que esse é o. É a melhor coisa, assim, mesmo.
Ai, sim. Aquele dia que você tá cansado, você fala assim, ai, vamos tirar um cochilinho junto, aí, por favor. Sim. Aí vai os dois tirar o cochilinho.
Ou, tipo, tem momentos, gente, que que nem eu falo, é muito bom ser solteiro, ser sozinho, mas quando você tá com alguém, é muito gostoso também, porque é uma pessoa que você gosta que você sente que gosta. Tem que sentir, né, pelo amor de Deus. Que você sente
eu espero que você sinta.
E aí é muito gostoso, porque nos dias que você se sente sozinho, você pode ir pra casa dessa pessoa. Você, tipo, tem afeto e carinho, porque tem que ter também. Então, é muito gostoso. Eu sou uma pessoa que gosta de dar carinho, gosto de receber carinho. Então, tipo, quem não gosta, sabe? É uma coisa que você vai, às vezes, tá um dia ruim no trabalho e tal, tá estressado. E aí tem uma pessoa que, tipo assim, vai te acolher, sabe? Além de você, que é bom você se acolher. Mas é isso que eu tô falando, sabe?
Não é sobre isso.
Eu não tô falando... É porque senão eu vou falar que é essencial ter uma pessoa, não é?
Amiga, não, essencial não é. Mas é legal. É que o tema do episódio precisa falar é sobre ter alguém, né?
Fala de novo, Bê, deu uma travada. Eu não vi.
A Cleita?
Não, você estava falando alguma coisa agora.
Eu estava falando que tudo bem você falar sobre isso. Esse aqui o episódio, não, né? E tal.
As pessoas vão falar. Ah, o David Askes é só importante.
Não, aí a gente manda eles se fuder, porque eles estão aqui ouvindo o episódio do lado bom de estar no relacionamento. Sim, aí a gente faz um episódio do lado bom de estar solteiro. Aí as pessoas vêm e falam.
Ai, gente, o David falou uma coisa que para mim eu acho que é isso. Relacionamento para mim é isso, que é intimidade. Intimidade. É você ter
verdade. Muito bom, você intimidade.
E eu não tô falando de sexo, não, gente. É uma coisa que faz parte, mas pra mim, tipo, é 30% de um relacionamento. Não é o mais, é o principal, não. Mas é você saber como aquela pessoa se move, sabe? Você saber o que afeta ela, como você consegue ajudá-la, ser porto seguro, ela ser seu porto seguro também. Eu acho que a melhor coisa de um relacionamento é isso, sabe? É abraço quente, sabe? Você chega em casa e tem alguém que te segura.
E a confiança também, tipo assim, sei lá, você poder confiar numa pessoa, assim, tipo assim, você tá num dia ruim e você não tá com cabeça pra fazer nada, você sabe que você vai ser acolhido por uma pessoa e aquela pessoa te entende, ela intimamente te entende e sabe do que você precisa E sabe, sabe te dar um amparo mesmo, assim, para além do sexo, que exato. É muito bom, mas é para além do sexo.
Sabe uma coisa que eu acho que é muito íntima? E assim, aí depois você pode até me zoar, mas eu acho que eu percebi isso depois de um tempo, assim, que uma coisa muito íntima é você sentir a vontade, estando sem roupa perto da pessoa, mas não de uma forma sexual. Tipo, exato, você sim. Trocar de roupa na frente sim. Da pessoa, conversando sobre, sei lá, o que vocês vão fazer no dia.
Sim.
E assim, você sentir gente. A vontade de se despir na frente da pessoa e não ter o medo de ser julgado, ou nada, assim, fora de sexual. Exato. E só tá com velho. Assim, você tá muito à vontade. Isso é muito legal. Isso é um ponto
que eu já observei também. Tipo, sabe, o tomar banho, que também pode ou não ser sexual, mas tipo, não sendo sexual, sabe? Você toma banho, você tá conversando com a pessoa, tomando banho. Ou, tipo, é intimidade, gente. Pra mim, intimidade é uma delícia. É muito gostoso você ter uma intimidade com uma pessoa, uma intimidade profunda, que é exatamente isso. Você pode se despir com ela, que você não vai ser julgado, você não vai ser, às vezes, nem necessariamente sexualizado. Você tá ali, ó.
É mais um momento, né? É mais um momento que você tá criando ali. Enfim, gente, vocês me prometeram um episódio legal, tô saindo engatilhada. Eu só quero saber. Ai,
volta, volta.
Quem vai me pagar?
Vamos falar.
Quem vai me pagar?
Vamos aí, vá. Loucuras de amor, já fizeram? Quero saber.
Acho que
por estar apaixonado. Carro de telemensagem.
Não.
Colocar na
isso depende do que é loucura de amor ao ver de vocês, eu sei, né? Mas eu acho que eu nunca...
Ah, loucura de amor é amar, entendeu? É estar amando. Isso era uma loucura. Loucura,
esse mundo louco. Não, eu acho que loucura de amor é algo que você olha assim e fala assim, nossa, eu nunca faria isso se eu não tivesse apaixonado.
Ai, gente, eu não sei se é uma loucura ou se é o básico, se é o mínimo, mas eu acho que...
Sabe, às vezes, o que é o básico para os héteros, para nós LGBTs, é muita coisa.
É muita coisa, né? Mas assim, eu acho que uma loucura de amor, eu não sei se é uma loucura de amor, acho que é um impulso mesmo, é você fazer as coisas sem premeditar, entendeu? Tipo, precisa de tal coisa, você faz aquilo de imediato, porque é alguém que pediu para você que você ama, entendeu? Você não nem pergunta o porquê, você simplesmente age. Tipo, ah, matei alguém, vamos enterrar.
Entendi, chega a ser loucura de amor, mas tome um pouco mais de cuidado, não façam isso, sim. Vocês estão ouvindo.
Uma coisa mais, você não simplesmente faz, porque você não pergunta o porquê, porque você conhece tanto aquela pessoa que sabe o que ela tá fazendo, tá certo, tirando se ela matar alguém, tá, gente? Mas
dependendo da pessoa, tá, eu vou passar um pano aqui.
Então, não acho pessoa. Que é isso, você simplesmente faz, porque você conhece tanto, você dá tanto com aquela pessoa que é a mesma ideia, é o mesmo pensamento, você já sabe, já conclui o que ela quer fazer de imediato. Então acho que isso pra mim é meio que uma loucura, é meio uma sinergia completa e você simplesmente faz, não tem porquê.
Nunca fiz.
Ah, eu acho, assim, eu já acho uma loucura, pela cidade que a gente vive, você sair no seu sábado, que você tem de folga, 2 horas de transporte público para encontrar a pessoa.
Eu já acho isso um absurdo.
Então, é isso.
Já é sair de casa e pegar a condução, né, Queen? Pra você é uma mistura, sim. Uma loucura já.
Sim,
é uma
sim.
Prova de amor ao
que pois é, aí, me agradeçam. Quando eu vou ver vocês, inclusive, me agradeçam, tá?
Ah, querida. Você que tem que agradecer por estar colocando serotonina no seu corpo, entendeu? É isso. Ah,
se liga, você que tem que agradecer a minha amizade, ser minha amiga, sua
filha. Mas não é sobre vocês, entendeu? O episódio, vamos mudar aqui o assunto.
É sobre relacionamentos, entendeu? A Boticário tá fazendo uma campanha maravilhosa sobre o dia do afeto. Não é dia dos namorados, entendeu? Eu me senti representado. Você pode dar um presente pra quem você sentir qualquer coisa,
nossa,
entendeu?
Nossa, o marketing tá pesado.
Tá pesado? Eu fiquei passada quando eu vi o comercial. Porque, tipo, era sobre qualquer pessoa. Olha, dia de se presentear.
Então, pode receber e dar se presente.
Entendeu? Então. É o dia de se presentear.
Gente, se a ficante da Cleide estiver ouvindo esse episódio, por favor, cobrem presente dela, viu?
Quem é minha ficante, sua filha da puta?
Eu não sei quem é, eu falei, se estiver ouvindo, ó, a pessoa já tá ali, ó, arisca, né?
E ele disse que o ficante dele tava seguindo, né? Tava
com ah, que absurdo. Deixa.
Fica a gente, dica, viu?
Fica a dica.
Vocês são
péssimos. José, fica a dica, José. É.
Sim, manda lá pro José, então.
Gente, o Jesuíta Barbosa, tá aqui no meu pai, Jesuíta Barbosa,
É Chai Sled? Tá seguindo isso, a gente? Né? É isso? A produção falou, gente, aqui no meu ponto.
Eu faria questão de falar pra você, se fosse, viu?
Sim, esfregar na cara de todo mundo.
Aquele tanquinho é meu.
Entendeu? Você lava a roupa todo dia, né, bicha? Meu Deus.
Mas esse freio, ele não tá mais postando tanquinho só com camisa. Ai, eu odeio frio, gente. Eu odeio frio.
Ai, gente. Mas eu acho que é isso. Eu até me perdi aqui. Vocês são tão ridículas.
Ah, eu não sei, mas olha, carro, eu só sei que carro de amor pra mim, carro, telemensagem, carro de telemensagem pra mim é o fim do relacionamento, não é loucura.
Nossa,
de amor pra
deixa.
Mim.
Ah, eu acho o Kleber te pedindo show da Ivete Sangalo.
Amiga, ele sabe que eu vou virar as costas, sair andando e fingir que não é comigo.
Nossa, você é muito cruel.
Amiga,
você
sim.
Você é muito cruel, você, ai, olha.
Sim, não é
uma coisa. Conte com a gente pra rolar isso aí, hein?
Já começa que se ele tá pensando em fazer isso, ele nem era pra estarmos namorando, né? Já começa por aí.
Ai, cala sua boca!
Nossa! Que pessoa fria, credo.
Pois é. Quando vocês começarem a namorar, vão lembrar pro namorado de vocês. Fazer,
olha, pode mandar!
Elas adoram! Carros de telemensagem no dia dos namorados!
Nem eu adoro
elas
mesmo!
Elas gostam!
Nem tão cedo, viu?
Eu adoro mesmo!
Mas vai chegar, mesmo. Mas vai pode chegar mandar. E eu vou lembrar, gatinha, eu vou lembrar.
Amiga, pode guardar, você pode mandar. Esse episódio. Aqui, ó. Você tá morando, Clayton? Pode ser, mas amiga, isso não vai acontecer nunca mais, eu não queria te dizer, tá? Mas.
Mas enfim. Eu não ia ligar, é verdade. Eu não ia ligar.
Eu ia muito.
Mas eu tenho que tocar a música que eu gosto. Se não tocar uma música que eu gosto, aí eu vou
ficar. Não, amor, tem que ser balada dos anos 90.
Se não tocar Pablo Vittar, vai embora.
Tem que ser música da rádio, tem que ser. Aquelas músicas bem. Anos 90, 2000, ai, um negócio tudo, bem retrô.
Não, tem que ser K.O. da Pablo Vittar. Meu amor, me pegou.
Vamos entrar agora numa parte mais dark, talvez. Era pra ser o lado bom dos relacionamentos, mas talvez...
O episódio
talvez
inteiro.
Tenha gente que ache isso bom, né? Não sei, né? Vamos jogar aqui na roda. Ter ciúmes é um sinal de que a pessoa gosta de você? Tem um lado positivo, ciúmes?
Eu não gosto. Não gosto de ciúmes. Mas isso não quer dizer que eu não sinta.
É que tem gente que, se sente empoderada de ter alguém tendo ciúmes dela, né?
Ah, então, eu acho que sim. Eu acho que
pra
sim.
Muito, pra muita gente, eu acho que isso é sinal, sim.
Pra muita gente é Cleita, né?
Tem muita gente que gosta de quando a pessoa sim, sente ciúmes, gente. E tal. É, inclusive, eu vou expor a minha mãe aqui. A minha mãe adora que...
Proibido sair, bicha?
Sim, tudo. Não, tô brincando, né, amiga?
Eu tô passada.
Mas é, sabe, eu não vejo.
Sua mãe gosta positivo, que tenha ciúmes, é isso?
É, não, minha mãe gosta de que o boy dela sinta ciúmes, mas eu não acho. Eu acho que o ciúmes é um sentimento natural do ser humano. Mas eu acho que como você expressa ele, eu acho que é danoso. Eu acho que
crucial.
Você pode. Eu acho que você pode, se você sente e tal, você pode conversar com a pessoa, se abrir com ela sobre algo que esteja te incomodando. Mas é que o ciúmes pode vir de diversos lugares, né? O meu, por exemplo, vem de insegurança. É, já teve vezes que veio de alguns indícios aí, mas aí é outros 500.
Bobagem,
então, eu preferi conversar. Então, eu acho que ciúmes, no geral...
Mas eu acho que, Bi, acho que é mais o contrário. Não é você sentir ciúmes, é que sintam ciúmes de você.
Não,
você acha isso empoderador?
Ai, não. É isso que eu falei. Se a pessoa vier, se a pessoa sentir ciúmes de mim e ela vier falar assim, tô vendo isso aqui, não curti, não sei o que, não sei o que lá, a gente vai conversar. Porque às vezes o ciúmes vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sentem ciúmes, sei lá, de uma pessoa, da pessoa abraçando outras pessoas, sabe? Então, se eu tô abraçando um amigo e tal, a pessoa sente ciúmes. Então, tipo assim.
Não pode mesmo, pelo amor de Deus.
Cleita Bolsonaro.
E aí, assim, eu sou muito de abraçar as pessoas, né? Então, aí já é uma coisa... Porque, pra mim, é isso, sabe? É a forma como uma pessoa expressa aquilo. Porque é um sentimento. Não tem como você deixar de sentir, apertar um botão no corpo e deixar de sentir o que você tá sentindo. Não. Mas você lidar com aquilo de uma forma que seja menos danosa, né? E que não vá... colocar limites na pessoa, pelo amor de Deus, né? Isso aí já é abusivo. Mas você expressar, isso aqui acho que me incomodou, não sei o quê, não sei o que lá. Você conversar com a pessoa. Então, se a pessoa chega para mim e conversa, aí a gente pode ajustar, ver algumas coisinhas assim. Mas tudo que prenda, eu acho que é ruim. De todos jeitos. Então, ciúmes eu acho que vem de um lugar que eu não gosto, não acho legal.
Ai, gente, nossa, pessoal, não era pra ser assim. Não era pra
ser. Era pra falar que gosta de ciúmes. Bi, você não leu o roteiro, era pra você falar que você gosta de ciúmes.
Não.
Você
acha que legal. Ela é abusiva, gente, ela é abusiva. Não, quem namora com ela não pode ter amigos. Não pode absurdo. Ter rede social, tá?
Sim, tem que ser
celular, Deus me livre, só aquele de
ele.
Aquele de
a mesma de rede social.
Perfil nas redes sociais só
perfil
de casal.
De casal, entendeu? Assim
com a senha compartilhada.
Aham, uhum, só comigo. Não, gente, eu inseri isso aqui no roteiro, mas não de uma maneira, assim, muito forte, sabe? Eu acho que ciúmes é gostoso de você sentir logo ali no início, sabe? E acho que é um indício de que você gosta daquela pessoa.
Você romantiza os ciúmes.
Sim, eu romantizo o abuso, entendeu? É isso. É isso que eu faço. Tô romantizando o abuso. Não, gente, mentira. Eu sou uma pessoa ciumenta, mas eu tenho raciocínio, entendeu? É uma coisa que faz parte. Embora não pareça, eu tenho. Uhum. E eu consigo entender o que é só um ciúmes bobo e o que é uma coisa que realmente é um indício de que tem algo errado. Uhum. Mas para mim, a questão do ciúmes fazer parte é que você se sente ali querido, entendeu? Tipo, que aquela pessoa sente ciúmes de você, tipo, porque outra pessoa se aproximou de você de uma forma diferente. Aí você se sentiu, entendeu? Nessa questão. Mas
existe
nada
uma
tipo...
régua e um limite.
Lógico.
É bem tênue, né? Uma régua de fumaça.
E a questão dos ciúmes ou não vai muito da segurança que a outra pessoa te dá. O ciúme não é necessariamente sobre você também, é muito do outro. O que o outro vai fazer de acordo com o que acontece na relação de vocês, como o outro se porta. Isso vai causar ciúmes em você ou não. Sim. Aí eu acho que entra essa questão também. Mas aqui eu inseri, tipo, logo lá no início, sabe? Tipo, algumas interações, alguém que pode se aproximar daquele crush que você tá tendo ali, um casinho, e a pessoa vai lá e, tipo, dá uma biscada, entendeu? Aí você se sente enciumado por isso. Uhum. Então aí você já fala, opa, por que eu tô sentindo isso? Eu tô só ficando com essa pessoa. Eu tô conhecendo ela agora, entendeu? Aí eu acho que é aí que entra um start. Pra mim é um medidor de que você se interessa ela é um pouco a mais, entendeu? Mas nada, tipo, de rede social, juntas e não pode sair, não pode abraçar, não fala com ninguém, é direto pra casa, pro trabalho e casa. Não, gente, não tem como. Porque eu sou sagitariano, meu amor, então eu sou muito livre, meu amor, meu sorriso tá aberto pra todo mundo, eu falo com todo mundo, eu pego em todo mundo, eu bato em todo mundo, eu falo pegando todo mundo, então eu sou desse jeito. Se você tiver ciúmes de mim assim, meu amor, você tá fudida, você vai morrer, porque não tem jeito. E eu não mudo, não tem como. É assim.
Nossa, você tá passada com o discurso da Cleita.
A esquerda. Mas eu concordo com
ela. Não, mas eu concordo com ela. Essa parte dos ciúmes no começo do relacionamento, você sentir os ciúmes é um sinal de que você realmente tá se interessando por aquela pessoa. Mas assim, esse ciúmes bobo que a Cleita falou, tipo, ai, nossa, ele tá falando com tal pessoa ali, né? Quem é essa pessoa? Até você descobrir quem é aquela pessoa
daí,
que realmente não é nem
quem
ficante,
daí,
né?
Papai,
não é, entendeu? Exatamente, não é...
Muita conversinha.
Aí tudo bem. Aí eu acho que sim, realmente é um sinal de que você está gostando da pessoa. Mas aí, no longo prazo, eu já não consigo.
É, amiga, acaba, não tem mais ciúmes. Eu comecei, ó, vou dar um exemplo muito grande disso. Eu comecei minha relação anterior com muitos ciúmes, eu tinha muitos ciúmes.
Uhum.
No final, meu amor... Whatever.
Acabou,
tanto faz,
né,
entendeu?
Cagou.
Mas lógico, aí, lógico, com
tinha
tempo,
situação...
você foi,
exato.
Você foi adquirindo confiança. Mas aí, e da pessoa com você, que nem Hiroshi eu respondi, mas o Hiroshi também falou do inverso. A pessoa contigo.
Isso.
E eu
acho tudo.
Também, Hiroshi, a pessoa com
você. Autoestima de milhões.
Eu acho tudo. Não, o inverso já aconteceu, mas tipo, tudo no, na suavidade, entendeu? Eu acho até fofo. Mas assim, tipo, se a pessoa não vir com uma coisa autoritária, tipo, ela não vir me questionar de maneira que eu me sinta invadido. Aí, meu amor, não vai ter ciúmes que segure isso, entendeu? Mas é uma coisa boba, gente, é coisa boba, que você fala, não, tipo, é meu amigo mesmo, é muito do início, tipo, você não conhece o vínculo de amizade daquela pessoa, então você não sabe...
você tá conhecendo
quem
a pessoa,
exato,
você não sabe
então
quem é
causa
quem
ciúmes.
Eu detesto, porque eu não consigo, gente, fingir uma coisa que eu não tô sentindo, entendeu? E aí eu já fecho a cara. Eu detesto isso em mim, porque eu não consigo, eu tento lidar com as coisas, e aí eu preciso falar, só que eu não quero falar na hora, eu preciso entender o que eu tô sentindo e falar depois, entendeu? Pra falar também de uma forma também tranquila até. Mas eu sei, é por isso que eu tô falando, eu já senti, e no início é horrível isso, porque... você não conhece, você não sabe direito quem é as relações da pessoa, de amizade, enfim. E aí você vê uma situação, aí eu detesto, porque pesa já, né? A situação toda já pesa quando você tá com ciúme, você fecha a cara. Mas, no geral, é isso. Eu acho que é uma coisa ruim, de qualquer forma. O Hiroshi respondeu que se a pessoa sente ciúmes dele, você respondeu, Bi?
Eu acho que, eu não sei se eu respondi, mas se eu não respondi, eu odeio. Eu fico muito bravo, eu não gosto. Eu tenho, eu não sei porquê, mas eu preciso levar isso pra dona Sueli, Mas eu tenho isso como algo muito negativo. Então, assim, a pessoa demonstrar ciúme contra mim, é pra mim, é como se ela não confiasse em mim. Uhum. Eu recebo dessa forma os ciúmes.
Sim.
Então, tipo, a pessoa não confia em mim, ela não, sabe? Então, assim, qualquer pessoa que se aproxima de mim, ela acha que eu vou ter um interesse, alguma coisa assim. Então, pra mim...
Mas logo no início, você já tem essa percepção, tipo, de a pessoa... Porque acho que confiança é uma coisa que vai adquirindo com o tempo,
então,
né?
No começo, eu tenho essa percepção também, mas eu tento dar aquela passadinha de pano. Porque eu tenho essa questão de, tipo, ah, não, é porque a gente ainda não se conhece. Não tem como construir a confiança no segundo encontro, né? Você precisa... construir a confiança com a pessoa. Agora,
e
assim,
no
depois.
Segundo, tipo... mês.
Então, de 2 anos de namoro, aí pra mim eu já não conseguiria aceitar, entendeu? Uma cena de ciúmes. Lógico, eu já acho inaceitável. Lógico. Eu não consigo.
Assim. Ah, gente, mas assim, eu sou uma pessoa muito. Eu sou muito político mesmo. Eu posso estar fudido por dentro de ódio, mas a minha cara tá ali, ó.
Não, é na isso. Frente de todo mundo, né, gata?
Na frente de todo mundo. Mas casa, aí eu vou quebrar o pau.
Você vai fazer o quê? Você falou o quê, seu
como
filho da
que
puta?
É? Eu não entendi o que você falou. Vai pra dentro do quarto agora, vai ficar lá uma semana. Desse jeito.
Põe os grilhões, você não vai sair.
Sim, não vai sair mais. Mas eu acho que é isso, gente. Não, pra mim, os ciúmes moderado é um sinal de início de afeto mesmo. E a questão da insegurança de você não saber como funcionam as relações e como vai ser esse relacionamento mesmo. Quais são os vínculos que aquela pessoa considera aceitável ou não. Aí eu acho que faz parte, entendo que é saudável, mas toda essa questão, tipo, me questionar com quem eu falo, com quem eu ando, e, tipo, o jeito que se veste, pelo amor de Deus. Não, gente.
Ai, não. Sobre ciúmes do jeito que se veste. Entendeu? 2022, gata. Pelo amor de Deus, né?
Entendeu? Então, pra mim, essa coisa não fala. Por isso que eu inseri essa questão no roteiro. Mas... uhum. Pra mim, mas vocês veem de forma negativa, não, nunca existiu, gente. Se ter ciúmes é ruim, entendeu? Acabou. Enfim.
E aproveitar que vocês voltaram pra esse tema de início de relacionamento, tem um start? Tem um momento que vocês falam assim, putz, agora eu tô namorando? Agora a gente tá namorando? É apresentar pros amigos, pra família? Qual que é a linha de corte? Você fala assim, não estamos mais ficando, agora estamos namorando.
Ah,
é só o
péssimo.
Pedido oficialmente, tipo, depois do pedido estamos namorando.
Não, não, acho que não necessariamente pedido. Pedido não, mas é tipo assim, é conversar com a pessoa. É engraçado, porque eu só namorei uma vez, mas eu perguntei pro Cleito, eu falei, Cleito, como que é? Porque o Cleito, pra mim, era o parâmetro de relacionamento, né? Eu falei, e amiga? Não, e ela é super
ela continua
ela
sendo.
Ela sabe.
Esse é o problema dela.
Que parâmetro,
pra
gente!
Pra mim, você é.
Aí eu falei assim, miga, como é que faz? Quando que eu sei que... Aí ele pegou e falou assim, Bi, você chega pra ele e fala, em que ponto nós estamos? Eu falei, chique.
Nossa, eu falei assim, direta, né? Empoderada.
É, você fala assim, em que ponto estamos? Cheguei desse jeitinho pra pessoa. Eu falei assim, oi? E aí, em que ponto estamos? É isso, eu acho que não necessariamente...
Pra responder o terminal Itaquera, esperando o ônibus.
É, não necessariamente o pedido oficial de namoro, mas você conversar com a pessoa quando você sentir, ou quando você, quando você sentir que você tá preparado, ou se você já tiver, né, você quiser demonstrar pra pessoa que você tá aberto a um relacionamento com ela, e aí vocês pergunta desse jeitinho que a Cleta falou, em que ponto estamos, Queen? E aí?
Amiga, não sei, eu não vou, pra mim, na minha última relação, na verdade, eu tive que ter esse start, sabe? Eu precisei do pedido, mas assim, eu posso avaliar também que eu era muito novo, tipo, eu comecei a namorar com 19 anos e foi uma relação muito longa. E hoje eu já tô com quase 30, né? Então, eu acho que pra mim precisa ter a conversa, o pedido de joelho mesmo, a aliança na
mão. Tem que
ter. Tem que... Não, mentira, não
calcinha
tem.
Calcinha no chão e a mamada.
Calcinha no chão.
Tem que ter a conversa.
Um motelzão tipo... do centro. Não, mentira,
não. Não, pode ser em qualquer lugar, gente. Eu sou uma pessoa tão besta. Pra mim, você pode me pedir dentro do ônibus. Sim. Mas eu só preciso saber.
Olha aí no show da Sandy.
Ai, que delícia!
Sozinha. Sozinha. Mas,
gente,
mas,
olha,
pra
quem
mim...
quiser namorar com ela, peça no show da Sandy.
Ela vai dizer quatro. Sim. Vai dizer sim.
Vou, com certeza.
É eu claro preciso... que ela vai agarrar Sandy e não você, mas ela vai ficar muito
preciso feliz. Muito da conversa, tem que saber onde é que eu tô. Eu sou uma pessoa que tem que saber onde piso mesmo, não tem jeito.
É, eu tenho
e os
saber.
Indícios vão vir. E se eu precisar eu pedir, eu peço, mas
eu
se
também.
Você precisar dizer não, diz, porra, diz não. É, mas aí.
Mas seja sincero.
Seja sincero. Sempre. Sim, meu amor, sempre, porque dali, da resposta da pra sempre, Acabou. Eu nunca, ou eu te vejo amanhã, ou eu te vejo nunca mais. É, é uma das duas coisas. Pra mim é desse jeito. Ou é 8, ou é 80. Não tem
honestidade,
como
sinceridade. Isso. Tá aberto? É. Tá. Se não tá, não tá, filho da puta. É isso. É sim, só ser
sincero. Conversa.
É conversa, gente. É conversa é tudo.
E tá
conversando
tudo
sempre.
E é uma. É, eu acho que pra relacionamento, gente, é fundamental. Sempre ter conversa. Se você não conversa com seu namorado. Ai, gatinho, eu tenho um péssimo.
Você não tá namorado.
É, até eu tenho uma péssima notícia pra você. Você tem que conversar, você tem que ter intimidade pra mim, sim, né? Esse é meu olhar sobre,
não, sobre não, isso. Esse é o meu também, Bia. Fica à vontade, fica tranquilo. Tem que ter conversa. E pra mim, eu não sei, eu descobri com o meu atual relacionamento que cada pessoa tem um start diferente. O meu é assim, tipo, eu já tô me sentindo super à vontade com aquela pessoa. Tô apresentando pra todo mundo, meus amigos, família, levando pra todo lugar. Pra todo final de semana a gente tá vendo, sim, pra mim eu já tô num relacionamento.
Sim, pra mim também.
Mas no meu atual relacionamento eu descobri que eu não estava namorando quando eu achava que eu estava namorando.
Poker aí, face, perfect illusion. Poker face.
Não que ele ficou com outras pessoas nem nada, mas tipo, a gente tava conversando, a gente tinha saído. Aí ele sabe quando solta um comentário assim, a gente não sei, ah, que não, mas que a gente não tá namorando, né? Aí eu, não tá namorando, gato, como assim?
Ué? Como assim, querida?
A gente não tá.
É o que, querida? É o que, querida?
Mamãe? Não, mas
é
eu não falei nada. Eu falei, ah, então tá bom, a gente não tá namorando, né?
Você não falou, né,
bicho? Não, não falei nada. Eu cheguei em casa, mandei mensagem pros meus amigos. Você acredita? Que aquele filho da puta falou que a gente
não tá namorando? Ele falou que a gente não tá namorando.
Aí deu, sei lá, uma semana depois, 15 dias depois, aí ele me pediu namoro. Aí eu falei, ah, então a gente tá namorando agora.
Agora vocês ouçam esse episódio inteiro, eu acho, falando que não, eu não sei me declarar, eu tenho preguiça, eu não consigo, eu não falo, eu não me declaro. Aqui, a gente não tá namorando. Olha o desespero da gata, fez um
textão. A gente não tá. A gente tá sim.
É uma rocha, uma pedra fria ainda.
Não, mas eu sou por fora, eu falei por fora. Tanto que eu não esbocei nenhum sentimento. Falei, ah, não, tá bom, a gente não tá. E fui pra minha casa, ele foi pra dele xingando. Filha da puta, a gente não tá namorando, ele tá pensando que ele é quem? Aí ele me pediu, não,
mas, isso tudo
mas, ele, é mas ele precisava tipo assim, dar oficialização. Aí depois a gente conversou tudo e falou, ah, não, eu não queria ser emocionado, né, gata? Eu falei, eu também não, que eu não ia falar que a gente tava namorando. Mas tem isso no início de relacionamento,
né? Emocionados.
É, de, não, de, evitar ser emocionado, né? Ai, gente, sejam emocionados, gente. Ai, sim, você tá gostando? Sim. Fala que gosta, seja emocionado. Vai lá, manda mensagem, enfim. Eu faço o que vocês
sentirem. Sim, parte sim, se demonstre sim.
Demonstra o que você tá sentindo, meu Deus, gente.
É olha, uma coisa um que eu escrevo, isso mesmo.
Eu não gosto muito desse livro, nem desse filme, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. Não é, pra mim, o melhor, não. Mas é, tem não, um trecho do
filme. Ele é triste, ele é bem triste, um filme.
Do monólogo que o pai dele fala com ele, né, do menino lá, que ele fala evitar sentir as coisas é um desperdício. Depois você fica com 30, 40, 50, 60 anos e, tipo assim, evitou demonstrar que você tá sentindo. Gente, cacete, vai
pra quê, né?
Demonstra. Ai,
pra quem você evitou?
E pra mim, sim, apresentar amigos, apresentar família é tudo indício de que você sim, quer aquela pessoa na sua vida. Você tá inserindo ela no seu
lógico, meio social, com certeza.
Na sua vida. Aquilo é um indício é um indício muito forte de que você quer.
Ainda mais com ela, pra gente, que é LGBT, gente.
Exato.
Trazer um maço gay pra dentro de casa, pra mostrar pros seus pais e, tipo, não é nada. É sim, filho da puta.
Se a pessoa
disser
pra você que não é, depois disso, ok. Ela que vai, então,
pra puta que vai.
Mas é isso, sabe? Isso que eu falo sobre sinceridade. Se você conversa com a pessoa, ó, a gente tá conhecendo aqui, você conheceu meus pais, conheceu meus amigos, acho que a gente tá indo por um caminho. E eu queria isso, saber se a gente tá no mesmo ponto.
Ai,
né?
Que perfeito, né? Perfeito.
Nossa, minha amiga. Eloquente.
Ai,
esse personagem eu adorei, Vim.
É isso, é sobre isso, entendeu? Nossa, eu tô tão passada com vocês. O que, que vocês fazem todo
que
dia?
Eu sinto, o que eu sinto muito é que a nossa comunidade ainda é muito presa em várias coisas. Eu vou reservar isso que eu falei para a comunidade gay, isso por ser um homem cis gay. Eu acho que a gente é muito preso em muita coisa, acho que relacionamento também é visto de uma forma ainda, as pessoas têm muita insegurança ainda entre os homens gays, sabe? Porque o modelo de relacionamento que a gente tem, que a gente teve, né, durante anos,
eu que acho não que funciona, visto, né?
Totalmente. Não, e também A gente não tinha modelos. O modelo que tinha, assim, entre aspas, era, tipo, em filme pornô, sabe? Muitos homens gays consumiam muito filme pornô. Então, não tem um modelo, assim, uma coisa assertiva. Tipo assim, a gente acho que não se conhece muito bem namorando ou se relacionando. Então, a gente é muito cheio de inseguranças. Ah, eu tô conhecendo esse cara aqui, mas será que ele tá mesmo afim de mim? Ou ele, tipo, tá ficando com outras pessoas e tal? Eu entendo todas as inseguranças. Eu entendo a insegurança do Hiroshi de não querer demonstrar tanto, assim, no início e tal, ou de não querer se abrir, por causa de muitos desses fatores, assim. Mas eu fico muito feliz quando as pessoas se abrem umas para as outras, né? Porque eu acho que a gente precisa muito de afeto, muito de carinho, e é só dando que você recebe. Aí logo, é gostoso.
Já dizia os versáteis, já dizia os versáteis.
Acho que é isso, assim. É muito gostoso você dar carinho e receber carinho. Então, quando você conhece uma pessoa que você tá afim dela, diz, gente, fala.
E sobre... Ai, adorei, Bi, que você falou, viu? Mas eu queria aproveitar e já que você tá falando de modelos de relacionamento que a gente não teve, a gente tem aí, né, um boom de relacionamentos abertos, né? Vocês já viveram relacionamentos abertos? Viveriam? Qual que seria o lado bom?
Eu mal vivi um fechado.
Era fechado pra você, Bi.
Abre o relacionamento e não me conta. Mas assim, eu nunca tive, oficialmente, né? Mas eu acho que tudo é conversado. Tudo é conversado. Acho que tudo é conversado. Depende do ponto de relacionamento. Enfim, eu acho que tudo é conversado. Talvez esteja aberto a possibilidades, mas tudo é conversado, Queens. Tudo é conversado.
Ah, eu queria saber o lado bom de relacionamento aberto.
Política de tudo.
Não, a gente precisa. Se alguém tá ouvindo esse episódio, tiver um relacionamento aberto, diga pra gente como que é. Eu sou curioso, eu já vi vídeos de pessoas contando como que é e tal. Esse modelo monogâmico, eu sei que ele tá meio caindo, assim. Tipo, não é uma coisa que seja... essencial, sabe? Você tem um relacionamento, tem que ser monogâmico.
Tem que ser desse jeito, né? Tem que ser desse forminha.
Jeito. Não, eu acho muito legal quando eu conheço, quando eu vejo uma pessoa, eu conheço só uma pessoa, talvez, que tem um relacionamento aberto, tipo assim, de que gosta da pessoa, e ambos estão tudo bem para ficar com outras pessoas e depois voltar para casa e se curtirem também, enfim. Eu acho muito interessante, mas eu acho que tem que trabalhar isso melhor ainda na minha cabeça.
Não sei. Hoje eu não. O personagem de hoje eu não estaria num relacionamento aberto.
Hoje.
Mas eu tenho curiosidade, assim. Não de, tipo, experimentar, vamos ver. Mas porque eu acho, na minha cabeça, pra estar num relacionamento aberto, você tem que ser muito maduro emocionalmente falando.
Muito bem resolvido também, acho.
Né? Não, acho que não bem resolvido. Acho que é maduro mesmo, porque você tem que ter uma segurança do que é o seu relacionamento, do que você tá fazendo ali, do que a outra pessoa está se envolvendo com outras pessoas, mas não sim, mas emocionalmente.
Digo bem resolvido, porque, assim, se você, tipo eu falo muito pela minha autoestima e tal, insegurança. Então, se você vê a pessoa que você gosta ficando com outras pessoas, você não acha que você vai se comparar com as outras pessoas?
Sim, entendeu? Hoje
eu acho
sim.
Que é muito sobre mim. Então, eu acho que não é uma coisa que não é uma... É pra sempre, né? Daqui 10 episódios, pô, eu posso estar aqui falando que tô num relacionamento aberto. Mas
delícia.
É isso. Hoje, acho que ainda não. Não sei. Tudo conversado, gente.
É isso, Queen.
Gente, eu sinceramente... queria ter um relacionamento pra depois saber
se eu abriria ou não.
Ou se eu fecho. Não, gente, eu não sei. Acho que o que o David falou é o que mais faz sentido pra mim. Teria que ser conversado, mas eu, me conhecendo da forma que sou, vai muito da intensidade que eu gosto daquela pessoa. Então, talvez, dependendo da intensidade que eu gosto, eu não aceitaria ou aceitaria. Ou da vivência mesmo. Mas eu tenho muita curiosidade. Eu acho super interessante. Acho muito legal. Cool pra cacete quem tem relacionamento aberto. Acho muito pop. Mas pra mim, eu acho que no momento eu precisaria vivenciar e saber como eu sinto as coisas. E ter, ali a opção de falar, não, pra mim não funciona. A gente tem que ser monogâmico mesmo, e essa pessoa está de acordo com isso, e tá tudo bem pra ela também. Se ela já vem armada com essa intenção, e pra ela é irrevogável isso, pra mim não ia funcionar. Eu ia precisar ter essa negociação, né? Na verdade. Porque, gente, para mim já é difícil ter um relacionamento. Imagina ter, abrir e se relacionar com outras pessoas e tal. Eu não me vejo assim.
Eu talvez também vejo isso de administrar, mas... né?
Isso, talvez fosse mais uma necessidade para outra pessoa, e talvez eu conseguisse aceitar isso. Mas eu acho que não seria aberto, não. Tipo, da minha parte, eu não teria tanto interesse em estar com outras pessoas simultaneamente, entendeu?
Acho que tem disso de administrar, de... Enfim, vai muito do também da... da segurança que você tem com a pessoa, enfim, vai de pessoa para pessoa, de relacionamento para relacionamento, mas tem que ser uma coisa. E aí, tipo assim, a confiança também fala da pessoa chegar e abrir e conversar sobre isso, né? É muito bom isso também, sabe? Da pessoa se sentir à vontade de, de abrir uma conversa.
Isso é uma relação de verdade, né? Uhum. Isso é questão de uma relação.
Porque é uma relação, você pode falar tudo, você não tem que ter medo de falar alguma coisa, sabe? Acho que é isso, eu não vou falar isso porque eu tenho medo dele não querer, ou ele achar que eu tô querendo trair e tal. Enfim, é só falar. E se a pessoa achar ruim ou começar a pensar besteira, não que obviamente ela que vá se danar, né? Mas tipo assim, você já vai medindo o nível de intimidade que vocês têm também, então já significa outras coisas aí. Já vou, tô abrindo outro tópico aqui.
Já.
É isso, conversar sempre, abrir o que você tá pensando, o que você deseja, o que você tá sentindo vontade, porque acho que, talvez, eu nunca passei por isso, mas talvez depois de um tempo de relacionamento, aquele modelo deixe de fazer sentido e você queira viver de uma outra forma com aquela pessoa.
Eu acho que é esse momento, assim, pra mim, que eu acho que funcionaria um relacionamento aberto, sabe? Depois de muito tempo, e vocês sentam pra conversar sobre isso. Eu acho que, de início, o relacionamento é monogâmico mesmo, e com o passar dos anos, se vocês manterem uma relação, talvez vocês sentem pra conversar e funcione assim ou não. Uhum. Eu acho que, pra mim, funcionaria desse jeito. Mas, de início... é monogâmico mesmo, eu quero vivenciar aquela pessoa, conhecer aquela pessoa e não vou dar espaço para novas experiências, sendo que eu quero viver tudo com ela primeiro, sabe? Então, eu acho que é assim que
Eu
funciona.
concordo. E você, Hiroshi?
Eu acho que eu já falei, não?
Ele falou, amiga.
Falou? Ah, mas o que eu ia falar também é sobre. Ixi, me perdi aqui.
Opa, personagem. Escolhe outra
não,
vez.
Eu abri o telefone aqui, eu esqueci o que ia falar. Vai, pula.
Pula. É que aí já é a última pergunta, já para encerrar, se você quiser.
Não, pode ir. Se eu lembrar, eu
Tá bom. Então, última pergunta para a gente encerrar e para o Olha Aí Subir. Já que é um episódio próximo dos Dias dos Namorados, a gente está falando do lado bom dos relacionamentos, para vocês, o que você, qual que seria o presente ou a surpresa ideal do Dias dos Namorados, assim? Que vocês adorariam receber. Você fala assim, putz, isso pra mim é top, top, top.
Ah, eu não sei dizer.
Ter
Eu acho que.
a
Ah,
surpresa
fala,
de ter
Cleiton.
um namorado.
Descobrir que está namorando no Dia dos Namorados.
Descobrir que tem um namorado no Dia dos Namorados. Acho que
Ai,
seria essa.
que
O
ridículo.
presente ideal. Não, amiga, assim, acho que para qualquer pessoa mesmo que convive comigo, vocês, todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho nenhum tipo de luxo, assim, não sou uma pessoa metida, besta, sabe? Tudo que você fizer para mim, que eu senti que foi com amor mesmo, com interesse, você
Foi
fez
genuíno, né?
para me buscar, para você. Ah, foi uma bala, mas tipo, eu consegui sentir que era o que você podia me dar ali naquele momento. Foi o melhor que você fez para mim. Meu, é isso que eu preciso. É esse o presente perfeito para mim, é essa surpresa. É chegar em casa e ter alguém que me quer mesmo, que me ama. É isso, para mim, é isso, Jesus dos Namorados, para mim, o presente ideal.
Ai,
Ah,
sim, eu ia
bicha,
falar isso.
lacrou.
Eu sou muito trouxa, eu sou muito fácil de
Poxa,
enrolar.
amiga.
Ai, eu
Gente,
sou.
se a
Você me
pessoa me
der um
der meia, eu vou gostar.
papelzinho, um origamizinho que a pessoa fez e me der,
Meia.
que a pessoa
É,
fez, sabe?
bicha.
Ela
Se me der meia,
dispôs.
cueca, eu tô precisando de meia, cueca. Eu quero um namorado pra me dar meia, cueca.
Ai, B, não é assim também, né? Meio que não é o que
Ah,
você tá
amiga,
precisando.
se eu te der um origami, você realmente saiba que eu te amo de verdade. Porque a minha deficiência para fazer um origami, a minha falta de intelecto para fazer um origami grande, que eu nunca vou conseguir
mas eu
papel amassado. Toma, amiga.
Eu sou assim, papel... se eu ver que você me deu papel amassado e eu vi que você tentou realmente fazer origami, não deu certo, mas você tentou, pra mim já isso é muito trouxa, já pra mim já me ganhou já. Isso, é isso, Bi. Assim, eu sou nesse nível. Sou muito bom, muito trouxa, muito trouxa.
Ai, gente, que lindas vocês, né? Quem vai pensar que vocês não são o que são todos os dias, ai, né? Parabéns.
É. Meu amor, eu não sou. Eu
entregaram um tudo.
Esse é o personagem de hoje, Bi, que eu tô entregando. A gente criou.
Entregaram gente... tudo nessa personagem, tudo. Entendeu? Amei.
Mas o mais legal de tudo, tipo, de namorar, de ter um relacionamento mesmo, é intimidade mesmo, gente. Muito gostoso. Muito bom você ter alguém para ter uma troca. A gente tem vivido tempos tão difíceis, né? É muito gostoso ter alguém. Então, esse final de semana, quem vai passar com o namorado, bom. Feliz dia dos namorados aí. Quem não passar também, tem um final de semana incrível.
Feliz dia do afeto, entendeu, meu amor?
Sobre
feliz
isso.
Dia do afeto.
Empoderada, se ame, empoderada.
Se toque, entendeu?
Ai, se que delícia.
É sobre isso, entendeu? Viva o seu dia sozinha em casa, solitária, fodida como você é. Desse jeito.
Abre um vinho, seque a garrafa de vinho sozinha. Sim. Bota uma vela perfumada.
Ouça falar gay, entendeu?
Ouça nossas vozes de veludo. Nossas vozes de veludo.
E é sobre isso. E tá tudo muito bem, entendeu? Ser solteiro é muito legal. E é isso.
Como olho sobre... dela tremendo. Olha o olho dela tremendo.
Vocês precisam parar com esse personagem que vocês estão criando pra mim, entendeu? Vocês precisam parar com esse personagem que vocês estão inventando sobre mim. É isso.
É isso, tá Queens. Bom? Vamos por... Olha isso, Bia.
Vamos para o Olha Isso, Bia.
Olha Isso, Bia. Então, para quem não sabe, o Olha Isso, Bia é um quadro que a gente indica alguma coisa. Para qualquer coisa. Um filme, um livro, um momento, Instagram. Eu ultimamente não tô indicando nada porque eu tô muito atrasada nas coisas e eu tô colocando as coisas em ordem agora.
Uma tremenda,
então, essas vagabundas indicam as coisas, eu vou ver agora, que eu tô de férias, por exemplo. Então, não tenho muita coisa para indicar.
Anotando, então, pra ver se você vai seguir, vai olhar pelas algumas coisas que a gente falou nesse
podcast. Eu vou, tudo que vocês estão falando, eu tô assistindo. Uhum, inclusive, então tá, eu vou ver se o David vai indicar um negócio, porque eu quero ir num lugar que ele foi, e eu queria saber se ele vai indicar.
Vou indicar, isso mesmo.
Então, é isso que eu quero saber. Dicas. É isso, então, podem indicar. Quem quer começar?
Nossa, fala, Bi, fala. Eu achei que eu falei demais nesse episódio, eu tô me sentindo cansada de falar, sabe?
Gente, nessas férias eu tentei aproveitar ao máximo minhas férias, já que eu não ia viajar, e a gente tinha dado dicas, algumas dessas dicas que eu fiz no episódio de férias, né, do final do ano passado, uhum. Sobre ir em exposições, em lugares que são gratuitos, e sempre tem exposições legais, né? Então eu fiz uma programação para mim nessas semanas que fiquei de férias, e fui em muitas exposições gratuitas. Não dá para indicar todas aqui, mas eu vou deixar duas muito dicas.
Conta, minha amiga.
Eu vou deixar... Ah, é muito gostoso, gente.
Sabe? Entregando beleza, gosta, viu, gente? Vai lá no Instagram dela, que ela tá entregando beleza. Tá. Arte e beleza.
Até a minha mãe, que segue a David, como eu falando, nossa, David, você tá viajando?
Viajando.
Não, mulher, tá em São Paulo. Ela, nossa, vou curtir, curtiu. Não... Acho que deve ter até comentado.
Mas logo vem aí, quem sabe, uma viagem. É isso, eu vou viajar sozinho ainda. Mas eu vou dar duas dicas. Uma é gratuita e a outra é paga, porque nem dia gratuito tem. Mas vale muito a pena. Fui essa semana. A primeira é do Mix Experience. Eu nunca tinha ido ainda no Mix Experience, que é tipo uma extensão do Museu da Imagem e Som, do MIS, ali da Avenida Europa, né? Que a gente já conhece. Vocês já foram no MIS, né?
No MIS, sim.
Passei na porta.
Não é na Paulista?
Passei na porta. Não, você pega um ônibus na Paulista e aí ele desce, sim, ali é a Consolação, e vai até a Avenida Europa, e aí o ponto fica de frente ao MIS. E aí, eu tinha pego ingressos para ir para uma exposição do Portinari. Tipo assim, uma exposição imersiva, assim. Você ver as obras dele, mas também você entra numa sala que, tipo, tem telões e projeções da arte dele. Então é muito gostoso, é muito legal. Enfim, para quem gosta, eu vou deixar essa dica.
Do Portinari?
Não era
Van Gogh, Bi?
Não, Bi, aí tem a do Van Gogh.
Ah, são duas. A do Portinari eu não sabia que tava.
Eu acabei de falar, são duas, gata.
Não, mas eu pensei que você ia falar outra coisa, não é a mesma exposição.
Não, então essa é a primeira. E aí essa não fica no Miss da Avenida Europa, tá, gente? Eu descobri quando eu cheguei lá. Eu achei que era lá. E aí, não, a menina falou assim, não, essa experience do Portinari é lá na Água Branca.
Falei, na Barra Funda?
Eu falei, tudo moça, bom. Mas tá no horário. Ela, não, bobagem, você pode ir com o ingresso, entra em qualquer horário. A Pinacoteca também tá fazendo isso, eu não sei por quanto tempo, né? Mas na Pinacoteca, a última vez que eu fui, acho que foi mês passado, retrasado, eles disseram que estão com isso agora na pandemia. Então você pega o ingresso, tipo, que é das 9 horas, você pode ir, tipo, às 3 da tarde e tal, que tá valendo ainda, sabe? O horário que você puder. Mas eu falei isso para ela, falei, meu ingresso é de 1 hora. Ela falou assim, não, você pode chegar lá e o horário que você quiser, hoje, sendo hoje, você chega lá o horário que você quiser e você consegue ver ainda. Mas se você quiser aproveitar que você tá aqui, você pode ver também a exposição que tá aqui. Aí eu vi a exposição que tava lá, passei bem rápido, porque ainda tinha outro compromisso. E aí eu fui lá para o Miss Experience e eu adorei. Na Água Branca, se desce na Barra Funda, pega um ônibus e o ônibus te deixa ali perto. Não é exatamente na porta, mas deixa perto, pelo menos do que eu fui. Ou pega um Uber, vocês que sabem. E aí é muito gostoso, do Portinari. Nossa. É gratuita às terças-feiras, tá? Mas vão ver, quem tiver interesse, tá ouvindo esse episódio, tiver interesse, já pesquisa agora, porque eu acho que vai até o início de julho. E aí, a outra é do Van Gogh, que é paga. Essa do Van Gogh é paga. Essa é lá no Morumbi Shopping. E essa eu amei também. Eu fiquei encantado, assim, tipo...
É imersiva.
As duas ficam muito lindas. São semelhantes. Se vocês pesquisarem a do Portinari e a do Van Gogh, o estilo da exposição, que o do Van Gogh também é uma experience, vocês vão ver que o estilo é muito parecido. E a do Van Gogh também tem aquela coisa imersiva, tipo as projeções, uma sala assim, que ficam se mexendo as obras. É muito gostoso. E essas são as minhas dicas. Pesquisem aí se vocês quiserem. O valor do Van Gogh, para quem paga meia entrada, consegue entrar por R$40. Agora, quem não paga minha entrada, acho que é 80, 80.
Ah, até que não é tão caro, vai. É um lanche do McDonald's.
Meia entrada, né? Agora, quem não tem meia entrada, vai ali pagar.
É dois lanches do McDonald's.
São dois, é um casal.
É dois lanches,
Ah, mas é que é uma exposição muito grande mesmo, e tem muita coisa legal mesmo, então, bacana.
Eu vi
investimento, algumas... galera.
E é cultura, gente, cultura. Vamos ensinar cultura pra esse povo.
Cultura pra esse
povo. Mas é gostoso você ver coisas diferentes, fazer uns rolês diferentes. Eu tinha chamado minha amiga, ela falou, eu quero ir com você, mas não deu pra ela ir no final, mas ela, eu quero ir com você, eu tô cansado só de ir pra bar, beber cachaça, ir pra balada. Eu preciso fazer um rolê diferente.
Ei, A Renatinha,
ela já chegou da Austrália.
Ai, ela chegou!
Chegou, aí eu chamei
ela. Cadê essa cretina pra gente fazer balada?
Ela hibernou, Bi, por uns tempinhos aí. Olha eu contando da gata aqui. Ela
hibernou porque
tem o jet lag, né? Tem o fuso horário, então ela...
Ai, putz, perrengue chique, né? Putz, que pariu.
Perrengue chique, ela se quer.
Jet lag. Amo.
Mas é isso, essas são as minhas dicas. E aproveito que essa também acho que vai até dia 3 de julho, viu, gente? Então, corre. Porque vale a pena, eu garanto, vocês vão gostar.
Bom, gente, eu vou dar a minha dica rapidinho, entendeu? Eu vou indicar um livro que eu recebi do Guilherme, tá? Se chama Armário Vazio Não Para em Pé. É um livro de um escritor gay, né? Lógico, ele é LGBT, aproveitando o mês do orgulho. E eu amei, simplesmente eu amei. Eu me identifiquei, tipo, em muitas partes do livro, muitas, muitas mesmo. Tipo, ele conta a história do Davi, que é um jovem gay, aí conta falando sobre o ensino médio, o período escolar, o descobrimento, sobre ser gay e tal, o assunto na família. Gente, é muito, muito, muito bom. E o que eu gostei mais é, tipo, os cenários, tipo, é muito atual. Começa, tipo, ele falando sobre as mensagens que trocava, que a gente trocava, tipo, em SMS, em chat de UOL, e você consegue ver essa mudança no tempo na escrita dele, aí começa a inserir as coisas mais novas, tipo Facebook, Twitter e WhatsApp, e é muito pop também, tem muita referência pop, as artistas pop que eu gosto muito, então eu me senti completamente representado, e fala sobre romances também, os nossos casos que a gente vive no decorrer, no se conhecer como gay. Então, gente, o livro é ótimo. Eu vou dar o arroba do Instagram dele para vocês conhecerem também. E buscar, se vocês quiserem comprar também, já está disponível para comprar na Amazon, se eu não me engano. O arroba do Instagram dele é arroba livro armário vazio. Sigam lá, vocês vão conhecer o Guilherme e a história do Davi, que eu simplesmente amei, com o final lindo que eu precisava. Eu fiquei muito empolgado em muitos momentos para chegar logo no fim, para saber que final que ia ter essa história toda. E, assim, muito linda. Eu amei. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Eu fui lendo e mandando no Instagram. Tudo... Eu não acredito. Aconteceu isso aqui, eu não acredito, você pode resolver isso agora. Eu quero chegar no final e ver isso. Foi muito bom, eu amei.
Eu queria ter lido também para indicar junto com você, Bi, mas eu não consegui ler ainda. Bom, depois eu pego o meu livro com você.
Eu queria ter lido, mas eu não ganhei esse livro.
Mas a gente vai emprestar e vai fazer você ler.
Mas vocês vão amar, eu gostei muito e é isso. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Eu já agradeci ele várias vezes, mas eu precisava muito de uma válvula de escape esse fim de semana e eu devorei o livro assim em 2 dias. Foi
obrigado, Guilherme. Por mais que elas me julguem, eu vou ler o livro e vou indicar a semana que vem de novo. Vocês que lutem.
As minhas amigas que orgulham lendo livros e ganhando mimos. Eu fico muito feliz e orgulhosa.
Ai, mas a capa do livro é bem fofinha, né? Tipo, eu não sei. Sim, as imagens.
Não, dentro não tem. Não vou dar spoiler.
Eu ia perguntar isso, mas eu falei, não quero saber. Deixa eu pegar o livro na mão.
Mas assim, eu gostei muito, eu me identifiquei de muitas formas.
Como é o nome do personagem?
Davi.
Ai, nossa, que pena que eu não ganhei.
É Davi, não é David.
Ah, é. Eu tenho ranço de que me chamem de Davi, hein? Alá.
Por isso você não ganhou, entendeu?
Exato.
É isso, gente. Acabou esse episódio aqui que tá muito longo, muita palhaçada. Chega.
Um beijo, viu? Um beijo. Muito obrigado.
Dia dos namorados, dia do afeto. Se amem, se gostem. Até semana que vem. É isso. Tchau.
Tchau, tchau. Beijo.
Tchau, tchau.
Yay!